sejam bem-vindos ao podcast da Pais e Filhos, o Pod Tudo. Eu sou Andressa Simonini, editora executiva da Pais e Filhos, filha da Branca Helena e do Igor. E aqui do meu lado tá a Jennifer, se apresente.
Bom, gente, eu sou a Jennifer Dettlinger, editora aqui da Pais e Filhos. Muito feliz de estar aqui de novo e vamos embora para mais um Pod Tudo.
É isso aí. A gente não combinou de estar parecendo gêmeas.
Não é? Olha só.
Olha só, Rosinha, ficou spoiler. Lilazinho. Ficou spoiler para quem são as nossas convidadas. Mas antes de apresentar essas duas lindas que estão aqui com a gente hoje, eu quero agradecer primeiro a toda a audiência, quem tá aqui, tava esperando para entrar ao vivo, quem tá aqui com a gente. Lembrando que esse podcast, o Pod Tudo, da Pais e Filhos, é transmitido no YouTube da Pais e Filhos e também no Facebook. Então, olha só, a galera que tá no Facebook, eu recomendo vocês irem pro YouTube, porque só nessa primeira temporada tem uma questão especial. Vocês sabem que nessa temporada, quem pode anunciar no Pod Tudo é você que tá assistindo, mulher, mãe, empreendedora, que por algum motivo você foi empreender, ou porque quis, ou porque foi obrigada. Aqui na Pais e Filhos, nesse formato, nessa primeira temporada, você pode anunciar via superchat do YouTube, por R$100 a sua marca ou o seu serviço. E a gente também faz uma entrega, não só o Merchan aqui, que a gente vai fazer um balacubá com ele, mas também postar no Instagram, né? Vai ter matéria na revista, nota na revista, tem matéria no site.
Matéria no site, post no feed do Instagram, stories, tudo que você tem direito, é
maravilhoso. Então faz assim, ó, vai no superchat. Se você tem iPhone, é R$109,90. Você tem Android, R$100. Aí você tem uma quantidade de caracteres, você escreve lá, ah, eu sou fulana, meu negócio é o arroba tal, escreve certo, pelo amor de Deus. Aí põe o seu arroba, e aí você fala o que você faz, o nome dos seus filhos, que a gente vai falar aqui. Toda vez que a gente escutar um barulhinho de dinheiro, quer dizer que alguém fez aí uma inserção de merchan na Pais e Filhos. Gente, que chique! Para! Só a gente é louco mesmo. Como é que deixam a gente ficar aqui? Eu não entendi até agora. E é isso. Esse podcast é da primeira temporada. Que episódio que a gente tá? Cinco já?
Cinco!
Caraca!
Sim.
E vão ter mais três depois. Ou quatro, que a gente tá vendo, não sei.
Não, se... tem mais dois. Não, gente, esse é o sexto episódio.
Esse é o sexto?
Tem
não,
mais...
é o quinto.
Tô bem. Louca, gente, já tô mais pra frente.
Não, é que desmarcou.
É verdade. Faltam
tem mais três depois,
tem mais três
Mas
depois.
Talvez vai que tenha
vai
quatro.
Vai que, né? Vai que.
Mas tá chegando aí, tá na metade. E é isso, agora vamos apresentar aqui quem são nossas convidadas. Como eu falei, a gente tá meio gêmea, aquelas que até parece, né? Mas é só pra conseguir o speech pra falar antes, o gancho. Que são elas... A Bia e a Branca Feres, bem-vindas!
Olá, pessoal!
Ah, elas são muito
tarde
lindas, gente!
Boa tarde a todos!
Ó, a Bia é mãe do Isaac, de 1 ano, e tá esperando o segundo filho no 4º mês de gestação. É casada com o Maurício Sirotsky.
Isso, acertou o nome. Parece vodka, né? Sirotsky.
Oh. E a Branca, que é mãe de primeira viagem.
Isso.
E tá esperando a Nicole no 7º mês de gestação, casada com o Gustavo Frota.
Isso, certinho.
Muito bem. Família toda, dados os nomes, a minha mãe, eu tava falando pra você, né? Minha mãe chama Branca. É muito difícil mesmo, né?
É muito raro. É muito, muito, muito raro. Fiquei super feliz, eu tenho uma chará.
Sim. E minha mãe é danada, viu? Ela é bonitona, bonita igual você, falante. Chegou toda, bem parecida. Só que tem uns aninhos a mais, né, mãe? Tudo bem, tá tudo certo. Bom, vocês são cariocas, gêmeas. Resolveram, na profissão de vocês, vieram juntas, fazer uma profissão juntas, que ainda é junto, que é nado sincronizado, tudo junto, e engravidar juntas.
É, acho que, na verdade, essas coisas foram acontecendo sem a gente fazer força, sabe? Né? A gente ter se tornado atleta profissional foi uma coisa que aconteceu na nossa vida, né, que a gente foi tomando gosto, foi se destacando. Quando a gente virou a nossa profissão, a gente conseguiu viver do nosso sonho num país que o esporte é tão pouco valorizado, ainda mais um esporte que nem nado sincronizado, que tem muita gente que não sabe o que é, né? E, enfim, foram aparecendo depois outras oportunidades pra gente trabalhar na TV, pra gente fazer palestra, pra gente fazer outras coisas e
sempre
tudo
juntas,
junto, né?
É, tudo junto. Agora, a gravidez, minha irmã casou.
Mas foi combinado? Tipo assim, ah, eu vou correr lá pra engravidar também.
Não, não foi combinado.
Na verdade, eu engravidei primeiro, né? Eu já sou casada há mais tempo que a Branca, tô casada já há 4 anos.
Desde 2017,
Puxa,
a Bia
só
casou.
Seu microfone um pouco mais pra você aí.
Tô casada há mais tempo.
Isso. E aí, eu já queria engravidar tudo. E o casamento da Branca foi atrasando, né? Porque era pandemia, então atrasou 1 ano.
Eu casei ano passado, em outubro.
Ah, recente.
Isso. E aí, na vida da minha irmã, as coisas estavam se encaminhando já pra ela ter filho antes. Mas
e meu marido também não aguentava.
Se casar ano passado, a gente já ia deixar pra lá e já ia tentar ter filhos, né? A gente fez um casamento até civil pequeno em casa e a gente não aguentava mais mudar o casamento, que foi um parto. A gente ia casar em Portugal e adiou pra Portugal. Aí depois viu que não ia dar pra ir pra Portugal, mesmo ano depois, mudou pro Rio. Aí teve que adiar no Rio. A gente falou, a última tentativa, se não der, a gente fez, já tinha feito um casamento civil em casa.
Se não der, tem que mudar de marido, que eu acho que eu
adoro. Não dá? Não, aí a gente ia tentar ter filho, mas acabou que eu até engravidei rápido, né? Eu casei em outubro e em janeiro descobri que eu tava grávida. Mas, né, a gente, a gente não combinou de engravidar junta, não. Não tem essa combinação, né?
É, não tem essa combinação, até porque, assim, antes eu acho que se a gente morasse na mesma cidade, engravidar junto faria total sentido. Mas eu morando em São Paulo e a Branca no Rio, engravidar junto, não, a gente chegou a engravidar junto, né? Eu perdi uma gestação depois do Isaac e antes dessa aqui. E a gente tava grávida, com quatro semanas de diferença.
Nossa.
E
vocês falam juntas também?
Também. É terrível. Terrível. E assim, a gente ficou muito feliz, obviamente, mas a gente parou pra pensar, olha, vai dar 8 meses, a gente não vai mais se ver, a gente não vai estar no parto de uma da outra.
No início também não dá pra viajar com um bebê de 1 mês, assim, 2, né? Muito complicado.
Ah, mas tudo bem,
mas
a gente tava feliz,
né? A gente tá grávida junta. Só que aí, infelizmente, a gravidez da minha irmã não foi pra frente. E aí ficou só eu grávida.
Só que aí, gente, foi muito rápido, assim, porque
com
eu falei, quer saber...
Com quantos meses você teve a perda gestacional?
Então, foi com 8 semanas, né? Eu não precisei fazer curetagem nem nada. Eu descobri no exame de rotina, né? Que simplesmente não tinha mais batimento, parou, né? Não tinha mais coraçãozinho. E, obviamente, eu fiquei triste, mas eu já tinha um bebezinho em casa, super saudável. Eu engravidei amamentando. O Isaac estava com 4 meses. Eu senti que meu leite estava começando a secar, que tinha algo estranho, e engravidei, né, no resguardo, que fala.
Ou seja, essa coisa que você não vai engravidar amamentando, não é bem assim,
gente. Mas, gente, olha, eu já jogava no universo, né? Eu falava, eu quero logo engravidar. Turma, Bia, você tá louca? O Isaac é muito bonzinho. E a coisa mais preciosa que eu tenho na vida é minha irmã. E eu queria ter irmãos próximos. Então, eu sempre, todo mundo, você tá doida querer engravidar assim? E eu já jogava no universo. E aí, quando eu vi, eu tava grávida com um bebê de 4 meses. Nossa. Tudo bem, não evoluiu. Aí depois eu pensei, tá tudo certo, é o momento de eu curtir a gestação da Branca. Vou curtir a gravidez dela, vou estar com ela. E aí, pá, tive uma menstruação, engravidei de novo. E assim, não tava mesmo, vou, sabe, ter relação no período fértil, assim, zero, zero, zero. Aí depois descobri que eu tava grávida e foi uma bênção também.
Essa gestação, então, esse bebê que tá chegando, é um bebê arco-íris.
Pois é, um bebê... Gente, antes eu olhava, assim, essa coisa do bebê arco-íris, né? Eu não sabia o que era. Até fui pesquisar. Aí é que depois da chuva, né? Com o sol, vem o arco-íris. Isso. Mas eu falava, o que é isso, né? Eu achava que era alguma coisa ligada à LGBT. A criança vai escolher... Olha eu louca aqui, tá, gente? Bem ignorante. A criança vai escolher o sexo dela, também pode ser alguma coisa assim. Mas aí agora eu descobri isso. Nessa gestação eu descobri que eu tenho um bebê arco-íris.
Depois de uma perda da tormenta, vem o arco-íris. Que bacana. Que história, assim, importante você falar. E você tá relatando aqui, por mais que você fale assim, eu fiquei triste, eu tinha um bebezinho em casa. Muitas mulheres passam, e às vezes em silêncio, que é uma dor profunda. É que logo em seguida você conseguiu, né? Não era uma questão que você tava ali tentando desesperadamente.
Não era. Mas já tinha um bebê em casa que trouxe muita alegria, né? Eu imagino que seja
se
muito dolorido para quando é a primeira gestação. A pessoa ainda não tem filhos, ela quer e ela perde. E eu vou contar que, gente, eu e a Bia, nós somos a 11ª gestação da nossa mãe e a gente não tem irmãos. Então, assim,
só nós
várias
duas.
Vezes quando alguma... A gente
décima primeira.
Minha mãe conseguia gerar.
Mas não conseguia segurar. Que
nasceu e ficou 3 meses vivo. Nasceu muito pequeno. E assim, até uma coisa que eu falo para as mães, procurem acompanhamento médico e não desistam do sonho, sabe? Porque dá certo.
O sonho da nossa mãe sempre foi, assim, ser mãe, sabe? E ela ficou 11 anos tentando. E muitas amigas, parentes falavam, Fátima, né, adota, desiste. E aí ela engravidou de nós duas. Nós somos gêmeas univitelinas, né? Gêmeas idênticas, que não é tratamento, é espontâneo. Ela conseguia gerar, mas ela não conseguia segurar. Aí ela fez aquela circlagem, né, que costura, e ficou de repouso. E aí a gente nasceu, assim, nasceu super bem, né? Com 2,6 kg, as duas, assim. E aí deu tudo certo, mas a nossa
mãe... Ela mora onde?
Mora no Rio. Mas a nossa mãe, assim, ela foi muito guerreira e ela não desistiu. Mas isso que a gente tá conversando, né, sobre a perda, eu fiquei chocada. Porque quando eu contei com uma amiga, assim, pras amigas, gente, perdi, não deu certo. Eu perdi também. Coloquei uma enquete no Instagram... E aí, mais de 50% das mães ali já tinham tido uma gestação que não evoluiu. Né? Assim, é chato. Né?
Mas é muito mais comum do que se fala.
Muito
que
mais
se
comum.
Abre, né?
E, nossa, eu me senti tão bem de falar. Eu sou aquele tipo de pessoa que, se tem algum problema, eu gosto de falar, sabe? Eu gosto de colocar pra fora. Tem gente que guarda. E, nossa, depois que eu falei, eu me senti, assim, tão acolhida. E foi muito doido, assim, porque eu fiquei triste, mas eu não queria me permitir chorar. Eu não tinha chorado, mas eu fiquei triste, assim. Me deu uma... Eu passei uns 3 dias, assim, bem deprimida, sabe? Uhum. E aí, depois, eu comecei a conversar. Teve um dia que eu peguei, chorei sozinha, assim, meio que coloquei pra fora e foi, sabe? Mas eu acho muito bom, assim, hoje, assim, a rede de apoio, né, que a gente tem, hoje em dia, a gente conversar de tudo, a gente poder conversar, ter acesso à internet, à informação, isso ajuda tanto, sabe? Isso acolhe. Uhum. A própria internet, assim, se você vai pesquisar alguma coisa, eu me senti acolhida lendo o depoimento dos outros. Sim. Então, eu falei, gente, tá tudo certo, sabe?
É fundamental que as mães sintam que ela tem espaço para falar, porque acho que muitas vezes elas têm medo de julgamento, de falar e escutar coisa que não quer ouvir. E aí, por isso que as pessoas não falam muito sobre isso e a gente tem a percepção de que não acontece, né? As
perdas gestacionais. Olha, e hoje o mundo tá diferente, mas antigamente eu acho que a mulher se culpava muito. Uhum. Aí, o que que eu fiz? Será que eu perdi porque eu fiz uma ginástica e não sabia? Porque eu tomei um remédio e não sabia? Ou porque eu tô com defeito?
Ou será que eu não consigo porque eu tenho algum problema? E hoje esse problema é do marido, né? É, mas assim, a culpa sempre vai em cima da mulher.
A gente se culpa muito, né? A gente se cobra muito. A gente
não, é da sociedade também. No caso da maternidade, é sempre em cima da mulher.
Não, porque, vamos supor, uma mulher que está fazendo tratamento e o médico passa... Tem pesquisa sobre isso. Passa as recomendações. Ah, fica em casa, fica isso. Aí fica aquela tensão. A mulher levanta para pegar uma água. Não levanta, calma. Aí eu pego. Aí a pessoa fica estressada, não vinga lá, não deu certo. Não pegou, não deu certo por N motivos. Ah, mas é porque foi que você foi lá na cozinha, você levantou muito rápido. Pronto, já
você tava comendo, que água que você tava bebendo.
É tudo na gente. E a gente realmente acredita, não tem como... A gente tenta pensar o que a gente pode fazer diferente da próxima vez.
E tem pesquisas que falam assim, que quando você mantém a sua rotina, relaxa, esquece aquilo depois de um tratamento, de uma implementação, alguma coisa assim, de uma FIV... Dá certo.
Não, eu mesmo.
A minha irmã foi assim.
Eu fiquei procurando... Ai, meu, eu fiquei assim... Eu ligava pra minha médica, falava... Tati, será que foi porque eu fiz spinning? Eu não sabia? Nossa. Será que foi isso? Será que foi aquilo? Ela, Bia, não foi, tá tudo certo. E quando você perde no início, né? É porque não tava saudável, né? A natureza é sábia. Ela se encarrega, sabe? Sim. Se eu tinha ali um embriãozinho, uma coisinha que não era saudável, o corpo, naturalmente, ele vai descartar, não vai vingar. E aí, depois, eu aceitei, assim, sabe? Foi de boa, assim.
Que bom. Ah, e aí, como é que foi que vocês contaram, assim, a gravidez uma pra outra? Porque vocês estão morando uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro, né?
Uhum, cara, a gente se olha, assim, o que que dá pra falar, né, Branca?
O que que dá pra entender? quando desligar o microfone, eu falo, tá?
Brincadeira.
É porque elas têm cada bafão.
É muito, e a gente fala muito, cara.
Não, Tá, vamos começar por onde? É engraçado. Eu e a Bia, a gente tem um jeito diferente. Os nossos maridos também são diferentes. Mas a gente, apesar de ser igual e gostar de ser igual, fazer tudo pra ficar igual, a gente tem um jeito bem diferente. Se eu não fizesse uma surpresa pro meu marido, ele ia ficar muito chateado.
Ah, tinha que ser uma coisa romântica.
Uma coisa romântica e ele tinha que ser o primeiro a saber. Então, cara, eu já queria engravidar. É um saco, tá, gente? Quando a minha irmã casou, as pessoas me perguntavam pra ela, e aí, Bia, parabéns. Ficavam assim, como é que tá sua irmã? Como se eu estivesse morrendo. Porque ela casou antes de mim. Então, quando ela já teve o Isaac, assim que eu casei...
Vai ter filho?
Todo mundo sonhando que eu tava grávida, assim que eu casei. E não é bem assim, né?
Cada uma tem seu tempo, sabe?
Exatamente. É igual, mas a gente é diferente.
É.
E aí eu ficava zoando as pessoas. Ah, Branca, eu falava assim, nossa, tô achando que você tá com uma cara de grávida. Eu falei, tô grávida assim. Há quantas semanas? 24 horas. Ficava zoando as pessoas. E toda hora eu falava isso pra todo mundo. E o Guga falava, Branca, para de falar isso é sério. A gente tá tentando, não fica falando essas coisas. E aí eu tinha um monte de teste de gravidez em casa. E eu ficava fazendo o tempo todo, dia sim, dia não.
É, a gente é louca do teste de gravidez.
É porque é divertido, né, gente? É tipo uma raspadinha, entendeu?
Uma hora vai.
Nem que seja um bilhete grátis, né?
Aí, assim, eu tava... Não tava fazendo teste de ovulação nem nada, mas a gente tava namorando, assim, né? Fazendo o que tem que fazer, né? Pra criança nascer. Aí eu voltei de viagem, aí eu falei, fiz um teste de gravidez, deu negativo, mas eu não acreditei no teste, eu fui fazer um beta-HCG.
pedir, minha mãe é médica, pedir, ela me pedir, foram colher ela em casa, numa, olha que doideira, tá? Numa quarta-feira colheram, aí saiu o resultado negativo. E aí no domingo, eu encontrei com uma pessoa que falou pra mim que eu tava com cara de grávida, mas eu acreditei nessa pessoa.
É porque a minha irmã, ela acredita muito, ela queria muito engravidar, então todo mundo fala pra ela tá grávida, eu tô.
Sim.
Eu tô, é hoje. E eu vou fazer o teste.
Aí, olha o que aconteceu, teste. Eu fazia muito teste. Aí, o que aconteceu? Eu cheguei em casa, eu tava na casa do meu sogro, saí antes do Guga, pra gente é vizinho, pra eu poder fazer o teste sem ele ver, porque ele estava achando que eu estava realmente enlouquecendo. Eu tinha acabado de fazer um beta-HCG, e na quarta-feira, por que eu vou fazer um teste no domingo? Aí eu cheguei toda feliz, já que eu esqueci, fiz xixi antes do teste chegar da farmácia, né? E tem que ser uma urina um pouco mais concentrada. Aí eu fiz, achei que não tinha dado nada, tá? Que naquele mais simplesinho, que não tem... Uhum. Que é só o
que é só palitinho. É.
Achei que não tinha dado nada. Mas depois de muito tempo, eu olhei, eu vi uma linha meio que invisível. Mas eu falei, não deve ser nada, não. Eu não sei se é minha imaginação forçando a gravidez, né? Só que aí, no dia seguinte, eu lembrei que eu tinha um teste digital. Aquele digital, né? Eu não posso falar mais.
Não, pode falar, não tem problema.
Teste digital, aquele
que aparece. Sim, aquele que aparece.
Aquele lá. E aí, eu resolvi fazer o que não estava... acreditando no beta-HCG de quarta-feira e nem no teste. Que
ela já tinha feito quase três testes.
Aí eu falei, poxa, eu fiz com a urina muito diluída. E realmente eu fiz com a urina muito diluída. Eu fiz o xixi depois de ter feito xixi de noite, não é essa a urina. Aí eu fui e fiz. Aí eu botei um negócio assim no chão do banheiro. E aí meu marido entrou. Na hora que eu só que assim, eu tinha certeza que ia dar negativo, só que eu queria fazer. Quando eu olhei, tava grávida. Eu dei um bico no negócio pra sumir com aquilo. E uma semana, grávida de uma semana. Caramba. Ou seja, tipo assim, de quarta pra segunda...
Mas você
segunda...
tinha dúvidas que você ia descobrir a gravidez com uma semana? Você
tava fazendo todo dia. Não,
teste todo dia.
Tipo a gente fazendo teste COVID.
Exatamente. Não, de uma hora dá. De quarta...
Não era filha COVID.
De quarta pra domingo, meu beta com essa gente assim, muito rápido. E aí eu vi, tava lá, deu positivo, aí eu falei, eu fui... Aí eu contei pra uma amiga... Que ela, eu tava indo malhar com ela. Aí ela é como uma pessoa mais consciente, né?
Você não se
sentiu
traída?
Não.
Aquelas que querem botar fogo no parquinho.
Ela é uma... A minha irmã tava dormindo, inclusive. Eu tinha acordado cedo. Ela ia ser minha amiga mais racional, assim, mais consciente, a Bruna. E aí ela falou, Branca, vamos fazer um beta-HCG também, né? Aí eu fui e fiz e tal. E aí eu fiz toda uma brincadeirinha. Comprei uma cartinha, comprei dois bonequinhos, um menino e uma menina. E aí eu montei uma surpresa pro Guga. E aí eu fui atrapalhar, ele tava de home office, fui atrapalhar ele no trabalho, e ele fica muito injuriado, porque eu, tipo assim, eu bato na porta às vezes pra perguntar que ele quer almoçar no meio de uma reunião, se ele queria frango ou carne, sabe? Ele falou que não faz isso no meio da reunião, não manda um WhatsApp. Aí eu fui lá bater na porta dele, e ele no meio da reunião, aí ele olhou pra mim assim, bravo, aí ele, o que que foi dessa vez? Aí eu falei, saúde, é sério. Aí ele ficou realmente preocupado. E porque eu tinha tido, antes de engravidar... Aliás, eu engravidei realmente muito rápido. Eu tive vários cistos no ovário e eu ainda não estava totalmente boa de um deles. Então, ele realmente ficou preocupado e ele levou a sério, né? E aí, só que ele... Aí, eu desci para a sala. Aí, quando eu desci... Ele desceu, né? Ele estava trabalhando em casa ainda. Foi no início do ano, no auge da Omicron. Então, ele não estava no escritório. Aí ele olhou pra minha cara, ele viu que eu tava meio rindo, ele ficou muito bravo. Aí eu, vem aqui. Aí quando ele viu a caixinha, ele abriu, aí ele ficou todo emocionado, todo feliz.
Ah,
começou
que legal.
A chorar. E tinha um bilhetinho que eu escrevi pra ele, como se fosse o bebê.
Ai,
né?
Que
legal. E um bonequinho rosa, um bonequinho azul, um sapatinho, um brinquedinho, vários. Não,
tudo romântico, muito romântico.
Você é super romântica?
Ah, eu sou romântica. É? Acho que o Guga é mais. O Guga é mais que eu. Então, assim, eu fiz por ele mais, assim, sabe?
Que legal.
Eu já sou completamente ao contrário, né?
Aí conta do Davi. Ou do Isaac.
Primeiro do Isaac, assim, eu tava com a Branca. Acabou que a gente pegou Covid. E aí eu fiquei no Rio com a minha irmã.
A gente nem gostou, não, né? De pegar Covid junto e ficar nós duas isoladas.
Aí a gente ficou nós duas. Isso foi no início do Covid, né? A gente ficou duas semanas trancadas junto. E aí, assim, eu tava com a minha menstruação atrasada, mas o meu ciclo, ele não é regular. E eu, tipo, nem aí, sabe? Só que a gente realmente não tinha o que fazer. E tava trancada em casa só dormindo, né? Aí tava atrasada. E já tinha acontecido a minha menstruação atrasar. E eu não tá grávida. Atrasar uma semana, eu não tá grávida. Aí eu falei, nem vou comprar. Minha irmã, não vamos comprar um teste.
É que eu adoro teste.
A louca
né?
do teste.
Não, e ela nessa época não tava nem tentando. Não tinha nem casado.
Você conseguiu patrocínio de teste ou você gastou dinheiro com isso?
Conseguimos.
Já soltou o público.
De tanto que teste, cara. Não, e aí a minha irmã falou, Bia, vamos comprar o teste. Gente, eu descobri que eu tava grávida, com Covid, trancado com a minha irmã em casa.
E na época que não tinha nem vacina ainda, né?
Aí a minha irmã ainda ligava pro Maurício e falava assim, eu que engravidei a Bia. Foi só ela passar 2 semanas comigo que ela ficou grávida.
Falando que eu era o pai da criança.
Mas aí eu fiz o teste de manhã, né? Falei, ah, fui fazer, acordei, a Branca tava dormindo, fiz. Aí, na hora, liguei pro Mal. O Mal já queria ser pai há muito tempo, já tava dando uma enrolada nele. Aí ele ficou super emocionado.
Mas ela, tipo assim, foi super romântica. Ela mandou uma foto de um palitinho mijado. É.
Não, e agora nesse outro, eu sou muito romântica. Esse outro eu descobri porque eu comprei um monte de energético. Aí levei pra casa, um energético de chá que a gente gosta. Aí eu pensei assim, veio na minha cabeça. Nossa, grávida não pode tomar energético. Não estava com a menstruação atrasada, não estava com nada. Mas veio essa coisa na minha cabeça. Acho que também por conta da gravidez da Branca. Aí eu já tinha teste, né? Eu tinha uns 3, ainda tenho 2 testes lá em casa. Tinha teste lá em casa, a gente foi fazer o teste positivo ali, uma semana, né? O Clear Blue ali, 1, 2. Aí eu não acredito. O Maurício também no home office, eu só abri a porta e joguei em cima do teclado. O teste, assim. Aí ele ficou assim, ele. Gente, só um segundo aqui, só um segundo, né? Eu já volto. Aí também, super emocionado, a gente se abraçou tudo. Aí na hora eu liguei pra Branca, dei o teste na mão do Isaac.
Quando eu atendo o FaceTime, né? Eu adoro, eu sempre faço FaceTime com o Isaac. Todo dia eu ligo 2 vezes só pra ver o Isaac.
Só pra ver o Isaac.
Tá a criança com um palito na boca.
Ah, ai, meu Deus. Tava fechado o teste, Branca.
Mas fechou, mas tinha embaixo.
Tava resíduos. Fechado. Tava
aí Isaac. Eu tiro isso da boca dele.
Aí eu fiquei muito feliz, gente.
Eu queria ter filmado, porque foi... Nossa, a cara da minha irmã. Né? A minha irmã berrava.
Ai, que legal.
Foi muito legal. Muito.
E agora a gente tá com a diferença perfeita, né? Porque
de 3 meses.
Dá tempo dela acompanhar. Ela já tá com tudo comprado pra ela ir pro Rio na época do meu parto. E hoje eu vou ficar aqui final de ano inteiro fazendo terror na casa dela, junto com a Nicole, com o Guga. É, vamos ir todos juntos, né? Meu sonho era morar nós 4.
Não. Ah, é? E vai, rola isso?
Não, porque ele trabalha no Rio. Né?
Ah, não, mas ia ser ótimo se a gente morasse perto. Né? Assim, no mesmo prédio, no mesmo terreno, com as casinhas assim. Mas os meninos acham a gente louco, eles não querem deixar. E também acho que não seria saudável pro nosso casamento, né?
Acho que não.
O que o marido de vocês faz?
Ah, os dois trabalham no mercado financeiro, assim.
Tá. É. Bem diferente da vida de rotina de vocês, né?
É, mas o meu jogou waterpolo. Inclusive, a irmã dele fez nada comigo a vida inteira. Foi atleta de seleção brasileira. Atleta de seleção brasileira. Então, a gente era coleguinha de raia.
Entendi.
É. E o meu marido é faixa preta de jiu-jitsu. Ele é... Hoje, o atleta da casa, eu falo que é ele, assim. Tá. Ele é super disciplinado.
Ah, então vocês conheceram também por esse viés de esporte,
É,
né?
O meu... Não, o meu, sim. Eu conheço ele desde novinha, porque ele é irmão de uma das minhas melhores amigas.
O meu é fruto do Carnaval de Salvador.
Ai, que
é aqui estamos, 10 anos, ano que vem a gente faz 11 anos juntos. Mas é aquilo, assim, a gente tem muita coisa em comum, né? Acho que o esporte, a vida saudável, é uma... A alegria também, gostar de festa, de bagunça, é uma das coisas.
Agora, sabe que eu fico curiosa? Porque vocês falaram aí da gravidez da mãe de vocês. Eu queria voltar um pouco no tempo pra falar dessa infância de vocês. Uhum. Vocês nasceram no Rio.
Sim. E a gente nasceu no maior dilúvio que o Rio de Janeiro já teve, tá?
É mesmo?
Um deles... Eu tenho até que achar. Eu tinha a capa do jornal da enchente de 88.
Caramba.
Gente, caiu uma pedra, tá? De 2 toneladas na porta da casa dos nossos pais. Quem é carioca sabe. A gente morava no Alto da Boa Vista. Tá? Que é no alto. A pedra teve que ser britada à mão depois. Porque senão a casa ia cair. E tiraram a minha mãe pelo telhado. A minha mãe trabalho de parto, grávida de nós duas.
Gente,
que loucura. A gente fala que a gente nasceu nadando. E nascemos no signo de peixes.
Pronto, tava, era o destino.
E graças a Deus deu tudo certo, assim, o parto, assim, né?
Minha mãe é muito guerreira, cara. Assim, ela é o maior exemplo pra mim, assim, de tudo, assim, sabe? Muito fofinho,
muito resiliente, assim.
É. E como que. E o pai de vocês?
Nosso pai é um barato, cara. Meu pai é muito alto astral. Eu acho que até a questão do esporte, isso aí veio...
Dele,
muito, assim, do nosso pai, né? Nosso pai surfa, ele...
Eles estão juntos ainda?
Não,
eles não
têm
nada a ver um com o outro.
É, eles ficaram juntos, que a missão deles era ter a gente.
Uhum.
Né? Mas os dois são maravilhosos, pessoas
cada um de um jeito diferente,
bem diferentes.
Que legal. E aí, vocês ficaram a infância inteira ainda nessa casa?
Não.
Conseguiu recuperar a casa?
Não, a gente depois se mudou, né? Lá pra Tijuca, que é o nosso bairro lá, onde tem o Tijuca Tênis Clube, que a gente fez todos os esportes possíveis lá. Né? Lá que a gente se formou como atleta.
E foi o pai de vocês, qual que é o nome dele?
Otávio.
O Otávio, falam juntas, a gente tem que começar a treinar isso, cara. A gente tem que conseguir.
Mas vocês estão muito lindas combinando, gente, sério.
Ai, tá bem fofo.
Agora a gente vai ter que falar junto. A gente vai treinar aqui escondido só pra falar
a gente vai treinar juntas. E aí, foi ele que... O Otávio que levou vocês, assim, pra começar esporte?
Ele
que foi?
Colocou a gente no nado, né? No nado sincronizado. Porque a gente pedia pro meu pai, falava que era muito chato natação, que era indo de um lado pro outro. E a gente sempre foi apaixonada pela Pequena Sereia. A gente ficava amarrando coisa no pé. Eu via as meninas no nado... praticando, né? E eu até falava com a minha mãe. A minha mãe, ah, não, você tinha que aprender a nadar bem. Primeiro pra depois ir pro nado. Aí meu pai pegou, colocou a gente. E... Ah, eu acho que essa coisa do...
E depois esporte... ele queria tirar pra gente surfar. E a gente não queria ir pra praia com ele. A gente queria ficar na piscina.
Meu pai, eu não vou passar o final de semana. Cara, eu pedi pra ele o trailer da Barbie. Meu pai comprou duas pranchas pra gente. Surreal. Que os garotos... A gente ia pra praia. Os garotos ficavam olhando a nossa prancha, sabe?
Que era a melhor prancha de todas. De bodyboard, né? Da época. E eu falava, não, pai, não. Aí a gente queria treinar, cara. Final de semana, assim.
E aí, vocês iam juntas e começaram? Quando virou um negócio profissional, assim, que vocês falaram, agora tá séria a coisa?
Ah, isso foi mais velha, assim, né? É, você perguntou isso da infância, olha que loucura, né? É, a minha mãe e meu pai matricularam a gente no clube, tudo, na natação e na ginástica olímpica com 3 anos. Caramba. Porque com 2 anos, a gente tava escalando no teto.
A gente era terrível.
A nossa mãe levou a gente pro clube e aí ela falou, olha, eu preciso botar essas meninas na ginástica olímpica
pra elas a cair, né?
É.
Porque, ela, porque... aliás, pais botem os filhos na ginástica olímpica, cara, porque é a melhor coisa pra consciência
da base pra
corporal
tudo.
E pra tombo mesmo, né? Judô também é bom pro tombo, mas eu acho que ginástica olímpica ainda é mais completa. É.
Aí a gente começou a ginástica
artística,
olímpica,
né?
Que hoje é ginástica artística. Até o nado sincronizado virou nado artístico. Mas a gente começou o esporte com 3 anos de idade, dentro do clube. E aí, né, o nado a gente começou com 7, com 10 anos...
Vocês têm registro disso?
Temos.
Ai, gente.
Ai, queria ver.
Com 10 anos a gente já competia, já viajava pelo Brasil para competir. 10 anos a gente já treinava até de segunda a sábado.
É.
Né? E era uma diversão para vocês?
A gente sempre foi apaixonada. A gente adorava. A gente
e
amava.
É engraçado porque é um esporte que no Brasil não tinha muita repercussão, não, ninguém fala.
É um esporte que tem muito pouco, sabe?
Isso.
É difícil de achar pra praticar, né?
E aquilo assim, é menina que gosta de atividade lúdica, que gosta de balé, que gosta de dançar e gosta de piscina, vê um balé na água.
Sim.
Se apaixona.
Maravilhoso.
É. Mas é lindo mesmo.
É que é realmente um esporte...
É o esporte mais bonito que tem nas Olimpíadas, gente. Me desculpem os outros esportes, mas é o mais bonito.
É. É lindo mesmo. Agora, é difícil, hein?
Muito.
É difícil. É um esporte que você tem que começar cedo.
Só com o nariz que vocês prendem com aquele negocinho, eu já fico agoniada.
É a plástica natural. Quando vai, a gente já fez rinoplastia, não. Fiquei 22 anos com o nariz assim. Deve ter afinado alguma coisa.
É, porque é verdade. Porque fica aquele negócio preso aqui, né?
É bem apertado. Se alguém bater embaixo d'água, tudo pra não soltar.
Que coisa. Nossa. E aí, desde pequenininha, vocês usando esse... Como que é o nome disso?
Nose clip. Desde pequenininha.
Ah, que legal, que
Mas
fofo.
A gente sempre amou, né, Branca?
É, aí, assim, a gente foi, pegou nossa primeira seleção brasileira, e aí depois disso foi tomando gosto. E o nado abriu portas pra gente, pra estudar fora, pra conhecer o mundo, coisas que nossos pais não podiam proporcionar, que não tinham condição, assim, de viajar o mundo inteiro, essas coisas.
Então, sua mãe ficou com algum receio? Em algum momento eles discutiram falando, chega, acho que não, acho que elas têm que fazer uma faculdade de direito.
Assim, eles só falavam assim pra gente, quando a gente era mais nova, quer se manter no nado, tem que passar direto na escola. Então,
não podia ficar
de recuperação nem prova
legal.
Final. Tinha que passar direto. E a gente passava.
Passava. Eu e a Branca, tipo, a gente treinava o dia inteiro. A gente chegava à noite, a gente virava a noite estudando.
Pra
a gente sempre foi muito esforçada, né, Branca? A gente sempre foi muito esforçada.
Obviamente, eu não era a primeira aluna da turma, mas eu era uma aluna que passava, tirava notas boas nas matérias que tinha facilidade e passava. Matemática era sempre ali no talo.
Nós dois no talo ali.
É.
Mas, assim, por exemplo, né? Quando a gente ficou conhecida foi no PAN em 2007. A gente tinha 19 anos, né? A gente chegou a começar a fazer faculdade, só que a gente começou a trabalhar muito. E a gente começou a trabalhar na MTV também. A gente treinava na seleção brasileira e a gente tava fazendo faculdade à noite.
Nossa.
E, gente, era assim, começou a aparecer muito trabalho e era um dinheiro que eu falava, Branca, a gente tem que aproveitar isso, porque
vai
isso
acabar.
Vai acabar. Eu achava que era um Big Brother, entendeu? Eu fiquei conhecida ali no PAN, a gente vai aproveitar isso e aí chegou uma hora que a gente estava realmente muito estafada, a gente resolveu trancar a faculdade. Uhum. E acabou que a gente trancou a faculdade e a gente nunca parou de trabalhar e a gente tá aqui até hoje, sabe? Né? A gente trabalhou já em várias emissoras.
Vocês ainda treinam?
Não.
Não caio. Se eu caio. Aliás, voltei a cair na piscina por causa da gravidez, que é um exercício muito bom pra grávida, mas eu peguei asco de piscina.
É
porque
mesmo?
A gente treinava, às vezes, a piscina tava muito gelada, sabe? Toda hora que esse aquecimento tava
quebrado.
No final,
vamos ser honestas, assim. Eu já tava de saco cheio. Eu falei, bem, eu quero encerrar minha carreira na Olimpíada, mas eu já não queria mais, sabe? Eu já tava cansada, já não tinha... Inclusive, depois que a gente ficou conhecida no nada, que foi no Span de 2007, as pessoas dentro do esporte começaram a olhar pra gente diferente. Isso era uma coisa que me incomodava, eu perdi um pouco o tesão que eu tinha.
É, entendi. Isso eu também acho. Quando a gente ficou conhecida... Foi uma coisa muito boa, porque a nossa vida mudou muito, sabe?
Sim.
Financeiramente abriram muitas portas, a gente conseguiu patrocínio. Mas aconteceram algumas coisas que não foram tão legais, assim, né?
Existe isso, eu não sabia.
Existe.
Porque eu olharia pra vocês, que incrível. Tem essas duas lindas maravilhosas, estão levando o nome do esporte, aí explodiram o nome desse esporte.
Aí escuta coisa que é só bonitinha, várias coisas assim. Aí tem que ser modelo. Aí a menina pode, tipo assim, eu posso sair mais cedo pra fazer uma prova, mas eu tenho um trabalho e eu não posso sair mais cedo pra trabalhar.
Era assim, dois pesos e duas medidas. Literalmente.
É só que eu e a Branca, a gente sempre foi muito disciplinada e correta.
E
o horário é esse. Respeitamos
as pessoas também.
É, a gente sempre.
Hoje eu posso falar abertamente, não tem problema nenhum em falar a verdade, né? Mas
a gente sofreu um pouco, assim, alguns preconceitos depois que foram criados, sabe?
Sim, mas tinha que ser ao contrário, né? Como você falou, elas deviam ficar felizes, porque
o
foi por causa
foi
de vocês
divulgado,
que
sabe?
O esporte ficou conhecido, porque antes ninguém
é, mas assim, sabe que essa é uma matéria, você vê a mãe da sua amiga ali falando mal de você na
invejinha.
Matéria. Mas assim, tipo, eu falo, cara, é a mãe da minha difícil. Amiga. Sabe? Que é isso que eu fiz pra ela, entendeu?
Uhum.
Então, eu lembro que chegou até uma época que a minha irmã começou a se esconder. Falei, não quero fazer matéria, não quero... E até algumas técnicas, algumas amigas nossas falavam, Branca, que isso? Sabe? Aí eu falava, cara, eu tô me sentindo mal, isso não tá me fazendo bem.
E nem tinha rede social, assim, pesada na época, né? Eram matérias, era veículo.
Hoje em dia já é o contrário, né? Hoje em dia já tem uma galera aí que fica querendo botar a bunda de fora.
Se fosse a gente, tava cortada.
Se fosse a gente, era cortada a seleção. E a gente era toda certinha, assim, um namoradinho. Hoje em dia tem uma galera
sinistra. E eu sou a favor, cada um faça o que quiser, entendeu?
Tem que dar resultado na piscina. Se você quiser... Cara, o que você faz fora da piscina... É óbvio que tem coisas que tem que cuidar, né, gente? Porque isso também representa um esporte.
E representa um país.
Uma nação.
Então, você tem que ter noção. Mas, assim, cada um faz o que quiser.
Qual é a energia de representar uma nação? Vocês estão lá numa Olimpíada.
Ah, é muito legal, gente.
Cara,
é muito legal. É muito legal mesmo.
Cara,
é muito
porque assim, aqui eu vou fazer o estreia do podcast, o Pais e Filhos, aí a família, né? Toda esperando, a da Jenny, todo mundo. Agora, imagina uma nação.
E, assim, o mais legal de representar o Brasil, que ele é um país muito simpático. As pessoas gostam do Brasil, assim, você vê...
Todo mundo torce
um pouco pelo Brasil. É uma coisa muito legal, assim, de ver, sabe? A gente tem, obviamente, os nossos problemas aqui, né, internos. É, mas é um país muito simpático.
Então... Eu lembro muito de vocês quando era mais nova. Eu tô com 37 anos.
Uhum.
Eu lembro muito de vocês quando... Eu tenho, minha filha. Fazer 38 semana que vem. Ah, Jesus. Mas eu lembro muito quando vocês apareceram. Porque era o que eu fazia. Eu ficava vendo televisão, aí tinha o esporte.
Aí aparecia lá em Gêmea de um lado.
E eu achava vocês. Eu achava vocês maravilhosos. Aí eu queria fazer nada sincronizado, ficava com isso. De ladinho na piscina.
É muito legal essa coisa de representar o país. É uma coisa que dá orgulho,
dá
né?
Dá orgulho pra gente.
E é uma responsabilidade também. Gente, assim, tá numa Olimpíada e você escutar um hino nacional, você ver a bandeira do seu país, você ver...
Nossa!
É muito...
E o orgulho pra mãe,
hein?
A mãe passa na cabeça essa hora, vocês não acham? Minha mãe passa na minha cabeça sempre que eu vou fazer algo extraordinário, assim... Minha mãe vem na minha cabeça.
A minha não passa, não. Adoro ela, amo ela, mas ela não passa, não. Acabou. Eu acho que é muito mais. Eu e a Branca, por a gente ter vivido isso juntas, é tipo assim, a gente conseguiu, entendeu?
Uhum. Vocês passam uma na outra, assim. É uma relação muito legal.
Até porque, assim, minha mãe é uma pessoa muito acadêmica, né? Nossa mãe é médica. E ela, até
hoje
ela joga na nossa cara que a gente não se formou na faculdade. Eu não me formei, mas assim, o que eu investi no esporte e na
foi
minha
um
profissão
estudo.
Fora do esporte
com
também
certeza.
Foi um estudo, sabe? Foi uma vida, foi
gente,
uma...
Gente, mas é construção da sociedade, normal, né? Qual é a época que sua mãe
Mas eu ainda tenho
veio.
Vontade de estudar alguma coisa e de dar um diploma
não,
pra minha
não
mãe.
Acho, eu não acho
é
que
mais
ela...
pra você, tá, mãe?
Eu não acho que ela tá errada, não. Eu entendo a maneira dela de pensar.
Porque eu acredito no estudo, eu acredito no esforço. Né? Foi assim que a gente conseguiu nossas coisas, estudando e se esforçando.
E cada vez mais, eu acho que agora as coisas estão mudando um pouco e nem sempre você acaba trabalhando com o que você se formou ou com isso, com aquilo. Agora, se você tem dedicação e persistência, você vai chegar onde você
Jornalismo
quer.
É minha terceira faculdade e no meio do caminho eu fiz teatro.
A gente fez teatro.
Uhum.
Faltava um ano e meio pra gente se formar. A gente desistiu. Legal.
Faltavam 6 meses pra me formar, arranjei uma vaga aqui na Pais e Filhos de
e
produção.
Tá aqui, cara.
Tô 8 anos total.
E com certeza você deve ter aprendido coisas que você leva pra vida da sua faculdade de teatro mesmo.
E eu fui pro teatro, porque eu falei, quero fazer vídeo, jornalismo de vídeo, tal, não sei o quê. Mas é que eu sou muito intensa. Quando eu entrei no teatro, falei, quero ser atriz. Porque isso aqui é maravilhoso, quero ser atriz. Aí eu fiz peça de teatro, aí quando eu concluí, eu falei, não, é jornalismo mesmo. Aí voltei, entrei e tal. E
mas é aquilo, um aprendizado que você vai levar pra
sempre.
Vida.
Pra sempre.
Qualquer coisa.
Muita gente fala assim, né, você deve escutar também. Que eu faço muita entrevista e tal. Eu falo assim, nossa, é super gostoso conversar com você. Que talento, né? Eu falei, gente, é estudo. Não é talento, não é que nasci assim. O quanto que vocês não foram atrás dessas coisas?
Eu vou dar um exemplo, tá? De estudo, realmente. Uhum. Por quê? A gente ter conseguido se firmar, assim, na TV. No início, a gente era novidade. Mas, assim, trabalhar tantos anos é porque as pessoas gostaram, viram potencial, viram alguma coisa na gente. Sabe qual foi o nosso estudo? Foi o nada. Foi a gente chegar na hora. Foi a gente saber escutar a correção, saber escutar a crítica, baixar a cabeça, escutar, fazer o que estão pedindo. E isso é uma forma de estudo.
Sim.
Quando a gente estava na televisão, né? Eu e minha irmã, a gente fazia alguma coisa. A gente pode repetir? Porque a gente não gostou muito, mas a gente já tem. Não, deixa a gente fazer de novo. Eu sei que chegava, às vezes, pro editor, o mesmo take 4 vezes. Aí o pessoal reclamava. Pô, gente, não precisa mandar 4 vezes. Eu não sei que eu vou escolher, não tem tempo. E realmente, a edição é corrida, né? E eu acho que a nossa disciplina dentro da televisão foi o que fez a gente trabalhar, né? Porque a gente ficou 4 anos na MTV, depois a gente foi pra Band, a gente foi pra Fox, a gente foi pra Globo, a gente foi pro Band Esportes. E eu acho que, assim, essa nossa disciplina, essa nossa vontade, né? Eu corria atrás de matéria, eu ia ligar pra pessoa, eu gostava, pegava a pauta antes, eu estudava, assim.
Que legal.
Dava sugestão. Então, eu acho que essa nossa dedicação, ela... Isso foi um... A gente aprendeu com o esporte.
Sim,
né?
o esporte ele tem muito disso. A gente acredita muito. Educa. Ele salva vidas, eu acho.
Salva.
E o esporte também, ele abre muitas portas para você estudar fora, gente. Se a gente quisesse, só que como as coisas estavam dando muito certo aqui, eu e a Bia, a gente não contou essa parte da nossa vida, mas a gente teve muito problema financeiro na nossa adolescência. E aí, quando a gente começou a trabalhar, a gente começou a pagar dívida, conseguiu, assim, acertar a vida, comprar apartamento e tal. A gente foi aproveitando os momentos, então... Né? Foi tudo estratégico. Mas assim, eu tinha a cabeça de fazer faculdade fora. E muitas meninas do nado hoje estão fazendo isso.
Que
sabe?
Legal,
e
que legal.
E vão com bolsa, não só
e vocês
nado,
abriram um
esportes.
Pouco desse caminho, né? Vocês abriram esse caminho do nado no Brasil, do feminino.
Eu acho que a gente divulgou bastante.
É, eu acho. Isso. Por mais que já existisse. Gente, vocês não estão com fone, mas... Porque assim, se uma põe o fone aqui... A outra também põe.
Como ela falou que ia ficar sem fone. Eu fiquei sufocada com fone, sabe? Não é um Rose Clip, não é aqui que coloca. Sei lá, eu tô me sentindo toda cheia de coisa, já tá a barriga aqui.
É, tá tudo certo.
Ela falou que ia ficar sem fone, eu fiquei também.
É isso aí. Só que vocês não escutaram? Veio o dinheirinho. Alguém
foi.
A Jenny vai contar pra nós.
Vou contar. Queria falar que a gente vai ter que pedir música no Fantástico, que pela terceira vez é sinal que realmente dá certo anunciar aqui no Pode Tudo. A Michelle Passe, do De Boa com o Ex, mas eu leio aqui o textinho que ela passou pra gente. Sou Michelle Passe, mãe de Vivi, de 15 anos, e do Bento, de 2 anos. Tijucana. Ó,
alô, Tijuca!
Eu tomei um susto agora.
É que, gente, o Tijucano é tudo louco, tá? Tijuca sempre vence.
Trago clareza aos pais em tornar o processo de divórcio mais respeitoso e menos traumático para os filhos. O Instagram dela é @deboacomoex e ela vai lançar um livro no dia 13 de setembro. Michelle, adorei.
Muito legal. Michelle, que demais. Legal. Parabéns. Pena que esse livro não teve na época dos meus pais, senão dava um para cada um. Agora não
adianta. Eu já tô seguindo a Michelle no meu Instagram pessoal
ela
também.
Ela faz
que
uns conteúdos muito legais. Muito legal mesmo. Muito legais.
Muito obrigada, bom, Michelle. Obrigada. Bom, a Michelle vai ter post também no Instagram dela, vai ter matéria no site da Pais e Filhos, tudo sobre o que ela faz com mais profundidade. Obrigada. É isso aí. Agora, legal. Me conta, vocês passaram, então, dificuldades na adolescência? Como foi a adolescência? Que
então,
é isso?
A nossa mãe, ela tem uma doença.
Depois do divórcio, ela desenvolveu uma doença. Ela ficou muito mal quando nossos pais se separaram. E ela desenvolveu essa doença autoimune. Minha mãe é médica, então ela trabalhava só em consultório. O consultório dela sempre teve muito movimento, então ela nunca foi uma médica de hospital ou de convênio, né?
Que se preocupava em ter um salário fixo, uma coisa assim. Uhum. Minha mãe tem uma doença chamada púrpura, né? É púrpura trombocitopênica crônica imunológica. Nossa. E essa doença, a minha mãe, ela perdia muito sangue, tinha hemorragia, e volta e meia ela começou a ter internações
muito frequentes. Então, às vezes, passava um mês internada. Aí...
Dois.
É. E aí, por conta dessa doença, minha mãe acabou tendo um AVC. Minha mãe teve um derrame. Enfim, a gente foi... A nossa condição financeira foi piorando muito. Porque ela não...
devendo.
Não trabalhava. Minha mãe teve, enfim, algumas dívidas. A gente... Né, mudou de escola, foi para uma... Saiu da nossa escola particular, foi para uma outra escola com a intenção de... Escola pública com a intenção de... Mais excelente, né? Graças a Deus. Uhum. Mas com a intenção de ajudar. E aí, aquilo. Ah, muda de apartamento, vem de carro.
Que não se falam, não se comunicam, brigados, assim, né? Se houvesse esse livro da Michelle na época, talvez pudesse ajudar. Nosso pai teria sido mais presente e saberia o que estava acontecendo. A gente não sabia, a gente era muito pequena, assim,
sabe? E eu também não ligava pro meu pai pra falar nada. A gente só queria saber de piscina nadar.
Era a nossa fuga.
Era
nossa. Quantos anos vocês tinham nessa época?
Começou com 11 anos, né?
Nossa, super novinho. Ainda criança.
O AVC foi aos 14, assim, foi tudo desgringolando, assim, loucamente.
Branca, 13 anos.
O AVC, 13,
né? Que a minha mãe teve. E aí foi realmente, assim, a gente... Cara, a gente não era... Uma pessoa que tinha dinheiro pra ir pra Disney, pra ir pra lá. Eu era uma pessoa que, tipo, a festa de 15 anos, eu tinha um vestido, a Branca tinha outro. Eu lembro, cara, a gente correndo.
Nossa primeira seleção.
Nossa primeira seleção. Uma amiga nossa foi pedir pra nossa mãe comprar um tênis pra gente, que eu usava um tênis ortopé de velcro, cheio de band-aid, com furo. Só que, assim, eu nunca ia pedir um tênis pra minha mãe, sabe? A minha mãe falou que, tipo, minha mãe, filha, por que você não veio falar comigo, sabe? Aí ela foi comprar, um tênis pra cada uma. Ai, não chora.
Oh, gente... A história, né? Dá mais assim, grávida. Fico emocionada.
Não, e foi muito doido, assim, porque aí passaram os anos, já, aqui até questão do nada, assim, a gente ter ficado conhecida. Quando a gente viu, a gente tava conseguindo trabalhar. Aí quando a gente tinha o nosso dinheiro pra comprar, chegavam caixas de tênis lá em casa, né? Que a gente começou a ter.
Teve patrocínio anos da Nike, depois anos da Adidas.
E tudo graças ao esporte, né? A gente conseguiu, cara, comprar um consultório pra minha mãe, que é médica, com tudo que... Com os patrocínios, com
vocês mudaram a vida da família de vocês.
A gente mudou a vida da nossa família, sabe? E foi tudo graças ao esporte, assim. Essa história aí do tênis, né? Mas é verdade, minha mãe... A gente tinha... Era tudo, assim, contadinho, sabe? Tudo... E caramba, eu sempre vivi muito bem, assim, também. Nunca me fez falta. Eu nunca falei, mãe, quero alguma coisa. Não, tava ali... Sempre foi feliz pra caramba. Isso daí sempre...
sempre foi a mesma,
sempre assim, dois, assim, sabe? Sempre teve uma outra, assim, pra contar, assim. A gente sempre contou muito com... Uma com a outra. A gente sempre foi muito agarrada. Mas, realmente, o esporte mudou radicalmente a nossa vida. Isso, assim, eu sou muito grata, sabe? E aí, as portas que se abriram... Eu falei, cara, a gente abraçou, assim, cada oportunidade que a gente teve, a gente foi com tudo, sabe?
Tudo. Nunca nada pela metade, assim. Sempre a gente fez tudo com muito esforço. E até uma característica minha da Bia no Nato Sincronizado sempre foi muito mais o esforço. Tem meninas que têm muito talento e às vezes não se esforçam, não querem, sabe? É. E a gente se esforçava, a gente treinava mais mesmo, sabe? Fazia mais
quando
dos
a gente
pra poder me provar, pra tudo, sabe?
Quando a gente decide voltar pra seleção, pra tentar ir pras Olimpíadas em 2016, tinham muitas meninas que iriam pra Olimpíada também, e eu e a Branca, a gente tinha saído da seleção, a gente continuava treinando no clube, mas trabalhando na TV.
Mas a gente estava sem ritmo de seleção, a gente estava já anos, uns 3 anos fora.
Olha, é que as pessoas, até as meninas do nado, que eu e a minha irmã, que a gente treinava, ninguém tem noção. Eu ia pro nado, para o treino da seleção, treinava 8 horas por dia, saía, ia pra academia fazer treino extra, pegava, filmava o treino, assistia em casa. A gente, nossa, a gente se dedicou, assim, muito, sabe?
Era isso que as pessoas que julgavam vocês não viam, né?
Não viam, e assim, beleza, todos. Alguém tinha que escolher uma música, alguém tinha que escolher um maiô, que veio um uniforme pra equipe. Eu fazia tudo que eu podia fazer a mais, eu fazia. E esse a mais faz toda a diferença.
Com certeza, em qualquer coisa na nossa vida,
qualquer
né?
Qualquer coisa na vida mesmo,
mas
sabe?
Mas isso, assim, o esporte, ele realmente mudou a nossa vida, assim.
O que vocês acham que dessa história que emociona vocês, né? Do tênis, por exemplo. Que o tênis é uma questão simbólica, né?
De uma coisa muito pequena.
Ele é simbólico, o objeto, mas ele é muito grande e poderoso. Que vocês lembraram aqui. Mas o que vocês resgatam agora, sendo mãe de primeira viagem, ou já com vindo um segundo bebê aí, menino ou menina, a gente não sabe. Mas o que vocês vão resgatar dessa história aí na maternidade?
Assim, todo o esforço que a minha mãe fez por mim e pela Bia, né? Assim, sem dúvida. E eu quero muito que meu filho tenha essa disciplina, que ele aprenda a conquistar as coisas por ele mesmo, entendeu? Porque
é muito importante você saber o valor do esforço, né? Gente, deve ser muito difícil educar, tá? Eu acho que deve ser uma coisa, assim, muito complicada, mas eu penso em ver todo o esforço que a minha mãe fazia, sabe? Pra conseguir, tipo, dar o melhor pra gente, pra não deixar nada faltar, pra fazer a gente feliz, pra sustentar a gente. E tentar fazer com que meu filho entenda isso e que ele aprenda isso de alguma maneira. Meritocracia.
E você? Assim,
fala a pergunta de novo, só para eu ter. Não sei nem se eu consegui falar direito.
Não, nessa história toda que vocês contaram, né?
Não sei se eu consegui falar
da
direito.
Da experiência de vocês, o que, que você carrega agora que você quer passar para os seus filhos?
Olha, se Deus quiser, né? Meu filho já nasceu privilegiado, porque eu tô numa outra condição, sabe? Num outro momento, né? Mas é o que a Branca falou, assim, eu vou estimular muito o Isaac e o próximo bebê a conquistar. Eu vou valorizar a conquista dele, sabe? Né? É cada coisinha que ele conquistar, eu vou valorizar. Eu vou estimular, né? Estimular o trabalho, estimular o esforço, né? Que eu acho isso muito importante. As coisas não caem do céu.
Uhum.
Né? A gente tem que ensinar e tem que ensinar o valor, sabe? Não o preço, tá? O valor. O valor, sim, assim, sabe? Ele vai ter que valorizar cada coisinha que ele ganhar. Ele vai ganhar porque ele tirou nota boa. Ele vai ganhar porque ele fez alguma coisa legal, porque fez uma boa ação. É isso, assim. Eu acho que tem que ser por aí. Assim.
Bom, é difícil, é duro. A gente trabalha aqui na Pais e Filhos há anos, mas você vai sair excelente, fique tranquila. Você vai ser o melhor que você pode ser.
Com certeza.
Não queira ser a mais, porque senão você vai ficar muito cansada. Mas, ó, falando nessa onda de infância, a gente perguntou pra vocês, assim, a gente tem uma sessão na revista que chama Comida de Alma, que ela nasceu sempre a gente trazendo chefes de cozinha, e a gente perguntava pra eles, qual a sua comida que lembra a infância, que sua mãe ou sua avó fazia, ou na casa, quando você era criança? Aí eles falavam e faziam a receita, a gente fotografava, colocava no site e tal. E a gente perguntou pra vocês, e vocês falaram aqui que é vitamina de abacate com leite gelado, e açúcar barra sacralose.
Sacralose hoje.
Que, né? Que é da
abacate, açúcar e leite. Sabe?
E a gente trouxe pra vocês.
A gente de sonho.
A Carol vai colocar aí nossa repórter barra produção barra Carol, batedora de vitamina.
Quem fazia essa vitamina pra gente?
Eu não sei se vai estar igual a que fazia pra você.
Muito boa. Tá maravilhosa. Era a Choinha, que foi uma pessoa muito importante na nossa vida.
A
Choinha. Que é nossa mãe também. É a nossa babá. Ela tá na nossa casa desde que a gente nasceu e até hoje.
Que legal.
Né? Em todos esses momentos, assim, doidos, assim, até da minha mãe tá sem dinheiro.
Quem que acompanhava vocês, assim, numa viagem no exterior, assim?
Não, mais velha ninguém. Quando a gente era pequena, até minha mãe foi em algumas competições, mas tinha competição. Gente, eu lembro de eu competindo, minha mãe tava na UTI. Deu só ligar lá, falar paciente do quarto tal, do leito tal, não sei o que, tá viva? Tá, pumba, bati o telefone pra piscina.
Era só, não. Meu era Deus, que pressão.
Com as técnicas, gente, assim, mas eu lembro disso. Eu tava no ônibus, sabe?
Tava falando da Choinha. Ela que ficava sempre com a gente, né? Até quando a minha mãe tava doente e tudo.
Ela é
e
nossa
tá lá
mãe
até
também.
Hoje. E mesmo quando minha mãe não podia pagar ela, ela continua na nossa casa. Ainda ajudou, a gente pagava as contas com o dinheiro que ela juntou.
Ela virou uma família,
ela é nossa mãe real. Minha mãe tem ciúme dela. É todo mundo, é uma casa cheia de mulher. A Choinha, depois ela teve a filha dela, a Jéssica, que é a nossa irmãzinha. Mas a Choinha sempre teve, assim...
Mas qual o nome dela de verdade?
É Neide.
Ah, tá.
Ela que fazia vitamina de abacate, que eu provei que não podia.
Pronto, depois passa a receita dela pra gente subir, né?
Tá muito igualzinho.
Podem ir tomando. Tem pão de queijo...
Gente,
pra grávida.
Não se faz. É difícil uma grávida.
Com duas grávidas.
É difícil uma pessoa, sabe, na gestação.
Tira esse negócio de chocolate, que pra quem não tá grávida...
Não, eu não vou nem pegar.
Isso aqui não precisa. Desnecessário, pelo amor de Deus.
É porque...
Banido.
Ai, a gente não consegue, né, se exercitar da maneira. Uh-huh. Tem que se exercitar um pouco, tem que pegar mais leve, né, e tudo, assim. E grávida dá vontade de comer, sabe?
Lógico. Vocês tiveram vontade muito de comer, assim...
Cara,
que período mais,
na gestação
assim?
Do Isaac, eu lembro que eu acordei 3 horas da manhã e fritei um hambúrguer. Um, não, dois, tá? Com fome, mas assim, com a barriga roncando, eu engordei 20 quilos.
Caramba.
E era pandemia.
Já tô
tudo.
Quase nos 20.
Sério?
Nossa, nem parece.
Quase. Quantos quilos você engordou até agora?
14.
14. Mas a minha irmã tá a boquinha nervosa. Nessa gestação, eu tô diferente. Essa gestação agora, eu fiquei muito enjoada. Na gestação do Isaac, eu tinha... muita fome.
Eu não tive
agora, eu fiquei muito enjoada.
Enjoo nenhum na Nicole. só uns sintomas ridículos, né? Quase grávida. Eu vejo as grávidas com cabelo lindo, é, né? Tipo, pele bonita, não. Muito. Eu fiquei cheia de espinha e minha gengiva cresceu. Eu tive um negócio
conta
lá,
da gengiva?
É, gengivite gravídica. Aí as pessoas que eu tenho intimidade falavam, ah, você tá com uma carne no dente, tá com alguma coisa. Não, só a minha gengiva cresceu mesmo. Aí eu fui no dentista e fiz o tratamento, né? O bochecho, que grávida não pode fazer muita coisa. E aí tive que cortar mesmo. Ela cresceu, veio até aqui embaixo.
É, eu tenho uma amiga que perdeu um dente.
É muito esquisito,
tratar.
Gente.
Não sabia disso também.
É, a gravidez causa agora. Umas nossa coisas que ninguém fala, assim,
a nossa
na
gravidez
real, né?
Foi completamente diferente uma da outra. Só o enjoo, que na dela, é, do Isaac e da Nicole, nós duas não tivemos enjoo. É. Né? Eu não tive desejo. Eu sempre gostei muito de doce, mas o doce tá me saciando mais rápido. Eu tô com mais pra salgado. Mas... E gulosa. Não é que tipo,
a
assim,
Branca
é louca
tá,
de fome,
tá
não.
Man, gente. Aniversário de um ano do Isaac, a Branca, tudo que passava, vlau, 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 vlau. E eu falava,
não era fome, não,
uma
eu
bola.
Só queria comer vontade. Mesmo.
É, não é. Não, eu agora, eu não vou engordar 20 quilos de novo, gente. Não
quanto
vou.
Você engordou?
20 quilos na gestação do
Isaac. Não, agora.
Mais,
não?
Agora?
Você tá não. Quanto acima?
Agora eu tô...
Ela tá ótima. Ela tá
eu
bem.
Tô pesando, é, 61. Eu tô com quantas semanas? Com 5? Não,
14. 17.
Eu vou fazer 18 semanas, eu tô com pesando 61. Na gestação do Isaac, eu com quantas semanas?
10.
Eu com 9 semanas, tá? Com 9 semanas eu já tava com 10 quilos a mais. Hoje eu não tô comendo.
Mas acho que dá uma desencanada, assim.
Não,
preciso comer,
muito.
Liberou.
Não, liberei mesmo. Comecei a comer muito. A minha médica falou, Bia, pelo amor de Deus, você não tem que comer por dois. Se você continuar comendo desse jeito, você
acho
vai
que
ter diabetes gestacional.
9 semanas a criança ainda é um negocinho assim, ela... não é nem um figo.
E detalhe, eu tava com o maior barrigão já, mas era gordura. Eu tava com a barriga de fora, a barriga tá até meio fácil. Eu olho umas fotos e falava, caramba, eu tava doida.
Mas ela jantava duas vezes. O marido dela ia dormir, ela pedia chining box. Escondido. Aí botava na lixeira do prédio, cara. Ele nunca
Eu nunca, eu não sou casada, não tenho marido, mas eu já escondi de mim o que eu comi. Eu fazia isso já.
Não, eu escondi só pra ele não me dar bronca, sabe? Aí no final da gestação, acabou que eu consegui manter o peso, porque também no final, eu já tava com a barriga gigante.
Chega nessa fase que eu tô agora, fica muito ruim pra dormir quando você come tarde, gente, é horrível.
Porque você fica horrível. Com um refluxo, sozinha, a comida volta, não tem espaço. Aí no final da gestação, eu consegui manter. Nessa, se eu engordar, a minha meta... É engordar 11 quilos só.
Tá. Mas tá fazendo acompanhamento, tudo certo.
Não, tô super bem, sabe?
Eu acho muito importante fazer um acompanhamento, sim, porque às vezes essa foi minha primeira gestação, né? É, eu acho que na primeira gestação a gente fica, tipo, mais receosa, que a gente não sabe como vai ficar grávida, então eu não tava fazendo exercício nenhum, comecei a fazer exercício no final. E aí, às vezes, você toma algumas decisões erradas por ignorância mesmo. Eu, por exemplo... Quando começou minha barriga a me incomodar muito, agora no final, dela, quando ela cresce aqui pra cima, né, começou a me dar muita azia e refluxo na hora de dormir. Aí eu comecei, vou comer coisas mais leves à noite. Fazia uma jarra de suco de beterraba com cenoura, com maçã, com sei lá o quê, laranja, e deixava, ficava tomando aquilo ali como se fosse uma sopa, um alimento, e comendo frutas, né, de noite. Só que assim, o bebê precisa, para se desenvolver, de proteína. Isso daqui que eu tava comendo, depois eu fui conversar com a minha nutricionista, era um balde de açúcar. Não adianta isso, entendeu? Então é melhor você comer, tipo, eu mudei, eu realmente comecei a fazer uma dieta. Não adianta eu comer 300 gramas de proteína numa refeição. Tem que ir espaçando durante o dia.
Tem que comer direitinho.
E olha que doideira. Eu comendo mais e até, pô, é muito melhor do que eu tomar esse suco aí que eu tomava, que parecia uma sopa. Comendo mais, assim, coisas até mais gostosinhas, eu mantive.
Que bom. Que bom. E é se sentir bem também, né?
É. Exatamente.
Quando que nasce?
Setembro.
Ela tá prevista...
Que signo que vai ser?
Ou virgem... Ela tá bem assim na curva, tá? Ou virgem ou libra. Eu gostaria que fosse virginiana, porque eu e meu marido somos muito bagunceiros. Então,
ela gente vai ter um filho pra arrumar a casa.
Eu vou falar, filha, vamos brincar de catar as roupinhas do papai do chão?
Mas vocês vão tomar juízo, Branca, vai ver. Vai ter jeito. Sério, eu juro, eu sempre achei a Branca bagunceira, mas o Guga é mais bagunceiro ainda.
Aí
que a
eu melhorei.
Ela melhorou.
Eu melhorei porque ele é muito bagunceiro.
Mas realmente. Eu acho que bagunceiro, quando encontra um outro bagunceiro,
é
fica muito arrumado.
Muito. Se incomoda muito.
Alguém
dá
tem que salvar a vida.
Efeito rebote.
É isso aí. Sabe outra história que a gente criou aqui no podcast? É uma sessão que tem no Instagram que chama Nome do Dia. Então, a gente sempre traz o significado do nome, a Jenny vai ler, das nossas convidadas.
Ai, que legal!
E aí vai estar no Instagram, viu, gente? Quem quiser o card com esse significado, tá no nosso Instagram.
Vamos lá. Temos vai, muitos nomes aqui. Primeiro, Bia, Beatriz. Uhum. Significado.
Aqui... Eu achei que era Bianca.
Muita gente acha não que é, é Bianca. Mas é Bia de Beatriz.
Está muito boa a vitamina.
Pode tomar. É... Aqui traz felicidade, bem-aventurada. Amei. Origem latina e o significado completo. Bem disposta, é capaz de fazer piada com tudo para alegar a si própria e para dar nova luz aos ambientes que frequenta.
E aí?
Adorei. Eu achei.
Tem a ver.
Eu sabia que tinha alguma coisa, né? Aqui vem para ser feliz. Alguma coisa feliz, eu não sabia. Adorei.
Da Branca agora, da sua Mames também.
É, vai.
Significado brilhante, origem também latim. Pessoa receptiva, comunicativa, otimista e luminosa. Ela é apaixonada pela vida e deseja aproveitar todos os momentos ao máximo.
Gente, amei. É muito minha
eu
mãe.
Eu sou muito otimista. Eu muito vejo otimista. Eu otimista demais, assim, sabe?
Tá dando tudo errado. Não, vai dar certo.
Ah, sério, cara. Muito, terrível. Assim, ela é... Isso é ótimo.
A gente trouxe dos filhos também.
Ah, fala.
Isaac, sorridente, origem hebraica, extremamente fiel. Ele faz de tudo para não decepcionar as pessoas que ama.
Gente, ele é muito sorridente, tá? O Isaac é um bebê muito fofo. É o Branca falando do filho da Bia, mas ele é muito sorridente.
É.
Ele tá sempre sorrindo, sempre
ele
feliz.
É uma gracinha,
ele é uma gracinha.
Gracinha. Fofo.
E ele gosta de estar sempre com as pessoas. Ah. Ele é agregador, cara. Né, hoje eu fui malhar, só que ele tem um ano. E aí tava tendo aula de judô das crianças de 3. Ele queria entrar de qualquer jeito na aula de judô. Porque bonitinho. Ele não queria ficar no parquinho de criança ali sozinho. Ele quer estar junto. Uhum. Assim, é muito fofo.
Vamos pro da Nicole, então. Significado. A que vence com o povo. Origem grega. É lutadora, incansável e determinada para alcançar seus objetivos. Ela é trabalhadora e dedicada no que se propõe a fazer. Igual a mãe.
Oh, adorei.
É, ainda mais legal, se for virginiana, né? Trabalhadora, vai ralar de dia e à noite alguma casa da mãe e do pai.
Bonitinho. Gente, isso do nome, né? Eu tô assim, eu não tenho nome se for homem.
Eu ia te perguntar.
Se for homem, opção. Eu não tenho nome. É, menina. A gente gosta de Aurora.
Ah, é linda.
A gente gosta de Florença, mas
eu
Florença...
Eu amo Florença, eu queria botar...
Tem um
botar...
problema sério, que é o C. Cedilha.
É que assim, eu com o Guga foi muito difícil de escolher um nome, né? Nicole foi o único que a gente entrou em acordo, porque eu gosto de nomes mais diferentes. Eu amo Florença. Eu queria botar Florença e queria botar a Serena também, que acho que
é... É, e Serena bonito, é um nome que bonito. A gente tá mais ali, Aurora ou Serena, se for menina. Se for homem, mandem mensagem. Eu tô aceitando dicas.
Sugestão nos comentários.
Aí eu acho o nome de menino muito difícil.
É porque tem que ser alguma coisa que combine um pouco com Isaac, sabe? Tipo, não dá Abraão. Pra ser Isaac. Não, vai ser Abraão. Ela sempre fala isso. Não dá pra ser Isaac que... e Guilherme. Não, Guilherme não tem nada a ver com Isaac, sabe? Tem que ser algum nome que combine.
Tem um super que ninguém usou nos últimos anos, chama...
Lá vem.
Tel.
Não, eu gosto de nome curto, tá?
Mas então,
eu
gosto ninguém nunca usou, tá super, assim...
também
pode
tá ali.
A gente tá muito
inaugurar.
Na moda, né?
Eu só tinha um nome pra menino e era Bernardo. E é o nome mais registrado dos últimos tempos.
É mesmo?
Bernardo, o nome mais registrado dos últimos tempos.
Eu não sabia.
Eu achei que era Tel e tem um outro que é muito registrado.
Miguel, eu acho.
Enzo.
Enzo também.
Acho bonito.
Enzo e Valentina já foi sucesso. Também. Mas esse nome é muito verdade.
Gael?
Eu tenho...
Gael
a Gael eu acho lindo.
Gael, ela chama Beatriz também.
A minha xará.
E é de peixes.
Que dia? 13 de março. Junto com a nossa cachorra, é.
É tipo isso. É, qual a sua raça?
Qualquer
a nossa a Bia, ela é... Como é que fala? Aquele labrador, quando ela quer, mas pincher às vezes.
A nossa era
pincher,
cocker.
Não, é brava verdadeira.
Então, mas o pincher, você chega...
A nossa cocker,
é. Mas é tipo...
Pincher
é
Cecília.
É, a Bia é tipo Rottweiler.
Gente, a gente tem raças mesmo de... É verdade, você fica
não
brava.
É brava de verdade.
É verdade.
Não, você estava falando do nome, eu tenho...
O
no
Pedro...
Meu
o Pedro não, é. O Pedro é mansinho.
O Pedro é um...
Gente, o Pedro é o único homem aqui da redação,
é,
né, Pedro? Cara?
É. Não reclama. Se reclamar, você vai ver o que aconteceu. Hora que desligar essa câmera. É, meu filho, é isso aí. Eu não gosto muito do meu nome. Se seu filho chegar, seus filhos chegarem pra vocês e falarem...
Sério, você não gosta do
nome? Ah, não amo, não.
Eu mentia.
Eu acho que não combina comigo.
A Branca mentia. Eu, quando era criança, ela... perguntava o meu nome na rua, porque eu tinha que ficar explicando. Ah, é Branca mesmo o seu nome. Ai. E tal. Aí eu falava que era Débora ou Amanda.
Débora.
Aí alguém era mais Débora. Alguém desmentia, assim.
É que eu acho Andressa um nome bem diferente. Hoje é mais comum, mas na minha época era muito diferente.
A gente tem uma prima
Andressa. E eu queria muito ter um nome simples. Tipo, me chama
chama de Mari.
Mas é lindo, é nome.
Eu já tive essa fase de não que minha mãe não esteja assistindo, por favor.
Não, mas ela... acho que é normal, faz parte da maternidade.
Eu já tive uma fase que eu não queria, porque é difícil, as pessoas escrevem errado, e aí tem meu sobrenome também que não facilita.
Jennifer Dettlinger.
Jennifer Dettlinger, imagina, gente.
É.
Coitada.
Não, e é,
mas eu gosto.
É branca, sua irmã é preta, é sempre colorida. É mesmo o seu nome, não é apelido? Não, não é apelido. Mas hoje em dia eu amo o meu nome, porque quase ninguém tem, então uma coisa muito minha.
E eu, a minha mãe, ela chama Branca Helena. Eu nunca entendi, eu já fiz esse problema pra minha avó. Por que que você colocou Branca Helena? Põe Branco ou Helena.
Né?
Aí ela falou assim, não, porque o seu avô queria. Eu falei, mas gente, vocês não podem decidir?
É.
Aí hoje, eu acho máximo. Eu acho que parece de novela, assim. Helena vai entrar
de novela,
agora,
muito de novela. É. Né? Branca eu só conheço de charar nos personagens da Suzana Vieira agora. E a
exatamente.
Sua mãe. A Suzana Vieira sempre fez alguma
sempre
branca.
Sempre fez uma assim, branca. É. É verdade. E rica.
É.
Isso é importante, eu falo pra minha mãe. É nome de novela de rica. A pessoa é rica na novela. É isso aí. E você que já teve filho, tem o Isaac.
Uhum.
Qual foi, assim, a maior surpresa da maternidade? Assim, você falou, cara, isso aqui nunca ninguém me falou que ia ser assim. Tô sofrendo.
Olha, eu vou falar, tá? Eu tive um filho muito bonzinho, gente. Assim, eu não sei como é que vai ser o próximo, tá? Mas eu tive um parto maravilhoso. Eu tive um bebê, ele nasceu com 40 semanas, assim, uma criança que dorme bem, que não teve cólica. Eu me surpreendi positivamente, todo mundo ficava assim, agora você vai ver o que é ficar exausta e não sei o quê.
Não, para, a gente foi atleta de nado sincronizado. A gente já ficava exausta, ninguém sabe como é que é.
Não, eu achava que... Ah, é que às vezes a maternidade, ela é muito romantizada, né? É... Mas eu sou uma pessoa muito positiva, então...
Tá tudo certo. Calma, vem o segundo pra mostrar que às vezes pode ser tudo diferente.
Gente, é aquilo assim, eu tenho ajuda. Uhum. Tá? Eu tenho ajuda em casa, eu tenho a Ria, que é a babá que tá com a gente, que cuida do Isaac, que é maravilhosa, um anjo da guarda, né? Assim, tinha aquela coisa de ficar sem dormir, porque o bebê, né, mama de 3 em 3 horas.
A privação de sono é...
Cara, mas pra mim foi ótimo. Isaac nasceu na Olimpíada, eu acompanhava tudo de madrugada, cara, Olimpíada em Tóquio. Cara, eu ficava ali vendo e... É, assim, aí eu acho que isso me ajudou muito ele ter nascido nas Olimpíadas, mas o início é cansativo, e a gente fica assim, eu não tive baby blues nem nada, mas eu ficava assim, às vezes olhando ele, eu ia botar o dedinho pra ver se ele tava respirando,
sim,
e dá às vezes no nada assim, ah, você quer, assim, só fica emocionada, que você olha assim, dá uma emoção, uma coisa tão grande, mas foi muito bom, assim, sabe, foi muito gostoso, porque ele foi muito desejado, eu engravidei no momento que eu queria, sabe? Não foi nenhuma surpresinha ou, ai, meu Deus, não posso engravidar, engravidei. Uhum. Então, acho que por ele ter sido muito desejado, assim, por mim, pelo meu marido, por eu estar num momento de vida hoje, assim, muito favorável, assim, e bom, eu acho que isso ajudou muito, assim.
Com certeza.
Agora, pensando, assim, o mais difícil é a gente abrir mão da nossa vida, tá?
Ah, isso sim, né?
Né? Eu fiquei um pouco apavorada aqui. Eu falei, gente, eu trabalho com esporte, saúde. Como é que eu vou fazer? Tá? Eu fiquei...
A gente tava trabalhando nas Olimpíadas. Até o pessoal do Band Esporte falou, não, Bia, não precisa.
A gente ia
sua irmã dá conta. E a minha irmã, não, ela quis continuar trabalhando mesmo com ele recém-nascido.
Eu fui, né? Não ficava... Não era todos os dias, mas o pessoal da Band foi muito legal.
Do Band Esporte.
Do Band Esporte, né? É... Foi isso. Mas, assim, aquilo, assim, você tem que abdicar da sua vida. Você abre mão, cara.
É, esquece. Muda tudo, né?
Muda tudo. Esquece, assim, esquece a Bia. Ali era só Isaac. E eu queria viver o Isaac mesmo, assim, sabe? Queria curtir ele e tal. Mas eu sou muito comprometida com as minhas coisas.
A gente vai ter que fazer uma conversa depois com... Que vocês tiverem os bebês, né?
Ah, com certeza, gente.
Ah,
vou
ficar muito curiosa pra saber.
Não,
e certeza. Agora, qual é que
eu
é?
Vou estar aqui, eu vou estar aqui em dezembro. Ela vai estar explodindo, mas eu já vou estar com a Nicole.
Eu vou estar aqui já pro parto dela com a Nicole.
Que legal, que legal. Que
nossa,
demais.
Vai ser ótimo.
E é assim, sexta-feira vai ter o... É sexta da Talu, né?
Isso. Maravilhosa,
Talu Adjunto, Talu. Que é do Talu Concept Baby, que é uma personal shopper de enxoval. Ela ficou muito famosa quando ela tá em Miami, nos Estados Unidos, fazendo enxoval lá. Mas agora faz alguns anos que ela criou esse serviço aqui no Brasil. Então, aquela coisa que todo mundo falava, ah, enxoval nos Estados Unidos, a Talu mostra
aqui. Ela fez o nosso.
Fez aqui, né?
Tudo aqui, não precisa mais viajar e voltar com aquele trambolho todo pra cá. Gente, aqui tem tudo, comprem tudo no Brasil, o preço é melhor, aqui tem tudo. A Talu é um investimento maravilhoso pra uma mãe fazer.
Ela é uma fofa.
Ela tem desconto.
Ainda mais quando é mãe de primeira viagem.
Gente, porque... a Talu, a Bia, eu quero saber como você é, porque...
Vocês responderam aquele questionário gigante?
Respondi tudo e eu sou... Cara, eu falei, olha só, eu sou minimalista, eu quero pouca coisa lá em casa, não quero entulhar, não quero coisa extra, eu quero ter o que eu for usar. Uhum. E, enfim...
Principalmente pra mãe de primeira viagem,
gente,
né?
Eu não sabia nada. Você, às vezes, acaba comprando várias coisas que são desnecessárias, ela vê tudo, assim... Totalmente
como... Ela sabe tudo de todos tudo, os produtos, tudo, como foram fabricados.
E quanto que você vai precisar... Qual é o básico, o mínimo de roupa que você precisa de 3 a não sei quantos meses? De não sei o quê. Eu não sabia, tipo, o que eu levo pra maternidade? Quantos bodies? No início só usa roupinha branca, né? Tipo, top. Quantos bodiesinhos, quantas roupinhas eu tenho que ter em casa, né? E isso... Nossa, pra mãe de primeira viagem, eu falava, cara...
O que foi um negócio que chegou na tua casa ou que ela falou que você tinha que ter que você desconhecia total de enxoval?
Tudo. Ela não conhecia nada. Inclusive, o meu, eu até abri mão. Falei, Bia, você decide com a Talu as marcas que você gostou mais, gente. Alguma coisa que você queira mudar. Então, meu enxoval, eu só escolhi as cores e as frufruzadas. Mas a Bia que fez com a Talu.
É, não, tinham coisas que eu não sabia.
E até as pessoas que têm pira de comprar marca de fora, hoje em dia tem tudo aqui. Tem como você fazer chegar, entendeu? Então, assim...
É. Mas, assim, é um mundo novo. Entendeu? É um mundo novo mesmo, assim. É...
Não, tem de tirar leite do peito? Tem individual, tem negócio... bomba. Ah. Tem duas ao mesmo tempo? Gente, tem manual, tem eletrônico.
A melhor coisa. Eu não sabia o que era. Um negócio de silicone, tá? É um coletor de leite de silicone. Que você coloca o bebê pra mamar. Não... E aí ele por sucção, ele vai estimulando. Não é bomba, tá, gente? É melhor. É um negócio desse tamanho, assim, ó.
É.
Ele você só coloca... cola, não é elétrico, ele... não é nada.
Cara, e eu enchia, assim.
E ele enchia mais do que a bomba, o peito da minha irmã.
E eu falava, cara, que engenhoca é essa?
Enquanto o bebê mama de um peito, você bota no outro.
Aí, às vezes, eu queria tentar tirar leite ou estimular, eu colocava a bomba num peito, colocava aquele coletor no outro, ficava lá em casa assim, ó. Aí ele, ó, tique, aí foi um negócio pingando aqui.
A gente dá risada, mas é a realidade,
mano. E o dia que meu marido derramou o meu leite no chão? Eu não acredito que você derramou o meu... É tão difícil tirar esse leite.
Coitado.
E o dia que ele tomou o leite dela, mentira.
Mentira.
Ah. Eu vi uma influencer que botou sucrilhos no leite.
Nossa,
leite
sacanagem.
Que sacanagem.
Gente.
Não, mas é isso do enxoval... É, cara, a gente precisa de ajuda, né? Quem... Sim. Precisa, quem não
você
sabe...
Você já tá com tudo pronto?
Tudo.
É mesmo?
Já tenho tudo, enxoval.
Tá obrigada, tudo dobrado, tá bonitinho, arrumado?
Tá, não, assim, a gente tá terminando o quartinho dela. Na verdade, a gente tá, já tem um projeto, mas a gente tá começando a terminar, entendeu? Nem começou, só começou uma pessoa otimista, já falo que a gente já terminou.
Começando a terminar, mas a gente não começou.
Não. Nem começou o quarto, é o meu quarto.
Não, já tem o projeto, mas, e todas as coisas estão lá. E a gente vai começar a montagem agora, tá? É isso.
É. Mas é a Talu que me ajudou com tudo, tudo mesmo.
Ela vai vir aí, sexta-feira.
E acabou isso que você faz, você fica... Mas, gente, se eu fosse sozinha, eu tô imaginando eu, por exemplo, numa viagem de compras pra ter que comprar. Eu ia ficar totalmente perdida.
Sabe o que eu vou te dar a hora que sair daqui? Por mais que vocês tenham a Talu aqui. Aliás, esse ano eu quero fazer o anuário Guia da Pais e Filhos do Bebê com a Talu, certeza.
Nossa. Gente, tinha que fazer. Eu acho que é um negócio que vai bombar muito.
Eu vou mostrar, a hora que fechar aqui, eu te dou a revista desse mês. Aliás, a Loki na revista, viu, gente?
Ah, é maravilhoso.
A Loki, Romana.
Fofo, com uma entrevista dele, Dia dos Pais. Aonde? Aqui.
Boa.
Não tava programado isso, mas... E o Guia do Bebê depois eu dou pra vocês, que é um anuário. Então, se você me falar se não tivesse a Talu, eu ia falar, cara, leva o Guia do Bebê, pelo menos você vai ter lá uma editorias. Agora vai no corredor tal.
Não,
mas o legal da Talu é que ela sabe tudo. Eu fiz uma matéria, uma live na loja com ela e ia passando, ela pegava às vezes aquela Sophie, que é aquela girafinha famosa. Uhum. Mas ela contou cada coisa daquele bonequinho que você fala. Sim.
Ela sabe tudo de tudo, de todas as marcas.
É.
Uhum. Ela é tipo uma enciclopédia dos bebês.
Da maternidade.
E fala rápido, você tem que acompanhar rápido.
Que nem a gente, cara. Eu falo assim, ela consegue ser mais
ela
rápida.
Ela é mais acelerada que a gente.
Que a gente
Ela é muito. Amo de paixão. Bom, sexta-feira ela estará aqui. Eba. Tem um barulhinho aí, chegou um barulhinho de novo.
Olha, que legal.
Uhul. Gente, ó, ama. Se alguém ainda quiser fazer merchan, corre que tem mais 15 minutos.
É agora ou nunca, gente. Mas eu vou ler esse daqui, muito legal. Ela mandou até um discurso pronto, assim, um merchan de verdade. Já tem granolinda na sua vida? Eu sou a Fê, faço granola artesanal mais deliciosa e nutritiva de todas. Sou filha de Heloísa e Clodoaldo. Lá no @minhagranolinda tem todos os detalhes, me chama lá.
Adorei. Ei, legal, saudável, gente. É saudável.
É da onde, gente? Ela falou?
Arroba granolinda.
Arroba minha granolinda.
Minha granolinda. Não
sabia a cidade dela direitinho, né?
Comenta aí, Fê, da onde que você é, cidade, pra gente contar aqui pras meninas também. Eu acho que é de São Paulo, deixa eu ver, peraí. Vamos ver.
O que, que você o me arroba. Mandou que você tá falando?
São Paulo. São Paulo, gente.
Alô, galera de São Paulo.
Ela fazendo o negócio do celular e olhando, mas ninguém mandou outras pessoas. O que ela tá falando?
Gente, é muito lindo mesmo. Tô aqui olhando no Instagram, depois vocês confiram também. Olha.
Arroba minha. A gente vai minha postar granolinda. No Instagram também, depois a gente manda pra vocês.
Não, eu quero ver tudo. Eu deixei meu celular ali de lado pra não atrapalhar.
Tá tudo certo. É isso aí. Ah, que legal conversar com vocês,
a
gente.
A gente tá adorando, gente. Vamos aproveitar esses 15 minutos, falar muito rápido, vai falar muita coisa.
Vou falar muita coisa. Jane, quer fazer pergunta?
É, vamos. Vocês já têm... A gente tava falando de enxoval, né? De saída de maternidade, por exemplo. Já tem já cor, tudo. Assim. Vocês têm essa superstição?
Não tenho, não.
Superstição.
Eu não tenho, não. Mas eu segui o tradicional, né? O
vermelhinho, né?
Vermelhinha.
Eu falo também que eu não tenho. Mas aí, quando eu leio o nome, eu acredito. Quando falo do signo, eu acredito. Quando falo do negócio, tem que usar não sei o que, eu acredito. Minha mãe me deu esse anel agora que muda a cor conforme o seu humor.
Olha!
Nem mencionaram, né?
Gente, antigamente tinha um anel.
E eu não acredito, mas eu acredito, tô usando. Hoje eu acordei e tava meio verde. É quase tranquila.
E esse
quase
aí é o quê? Tranquila.
Tá. Juro.
O que, que é esse roxinho?
Não, não tem roxinho. Ele tá querendo ficar
gente,
preto.
Gente, eu tô vendo várias cores. Eu tô vendo vermelho merda. E verde ao mesmo tempo.
Tá, tem um vermelho e tem um verde. Mas ele tá mais verde. Não vou mostrar girou o dedo do meio.
Nossa, tem um vermelhinho aqui, ó.
Tem, um vermelhinho.
Aqui, ó, tá rosa.
Adorei.
Amor.
Então, aí a gente perde tempo com essas coisas que eu falo, não acredito.
Mas eu tô com todas as roupinhas, amarelinha também, né? Que é o primeiro dia. Que...
É. O vermelho sai da...
Pra sair da maternidade.
Atenção, e o amarelinho pra dar sorte. É bem legal os significados.
Eu acho legal, então, não, vou fazer mesmo.
Agora, você, ó, isso é uma coisa importante, que na primeira gravidez, você faz tudo, de tudo, de tudo. No segundo é diferente? Você já tá mais, tipo, prática?
Eu tô, gente, na primeira gravidez, eu ficava acompanhando o aplicativo, né, que tem o Baby Center, um aplicativo sim. maravilhoso, que, ai, ele é uma uva, aí virou uma maçã, agora é uma abacaxi, tá uma abóbora.
E tem aqueles fóruns, eu que não tô grávida, gente. Não tenho filhos, eu recebo um e-mail que eu falei que eu sou alguma coisa, tentante. Uhum. Aí eu fico legal. Recebendo e eu entro nos fóruns. O que a pessoa tá falando aqui?
É muito legal. Você consegue, tipo assim, trocar ideia de tudo e você fica ali olhando. Hoje eu já não faço, já não fico o tempo inteiro. Aí quando eu fui ver, eu falei, gente, já tem uma pera. E imagina, tipo, Isaac, eu quando era uma amêndoa, eu falava, nossa, quando é que vai virar um limão?
Eu tipo, também
demorava muito vendo assim, né? E é muito legal porque a cada marco das semanas, assim, né? Tipo, sei lá, de 5 em 5 semanas, ou... Tem um vídeo novo contando a devolução do bebê dentro da sua barriga. E acho que na primeira gravidez eu fico vendo com o Guga. A gente fica todo emocionado. Nossa.
Não, agora
ela agora já tem um rim, sei lá, sabe? Tipo assim, a gente... E agora minha irmã
não vejo mais. Agora.
Tô... Olha as vezes, assim, só pra saber com que semana eu tô. Vocês
chegaram a... Você chega a escrever lá as coisas suas ou só
não,
escuta
não escrevo,
dos outros?
Não, fico só vendo mesmo.
Uhum.
Eu falei, mas assim, eu converso muito com outras grávidas pelo Instagram. Então eu... Acabo dando indico o aplicativo, dou conselho, falo alguma coisa que aconteceu comigo, pergunto alguma coisa. Mas no, é pelo aplicativo, eu só fico acompanhando mesmo esses vídeos, assim, que eu acho bonitinho. E a evolução da feira, cada semana, né?
Da feira.
A gente ganha um legume diferente. Não, mas eu
vou... Nicole é uma abóbora agora.
Já? Pô, caramba.
Caramba, é grande, hein?
É bem grande.
Nossa senhora. Eu tenho uma pergunta.
Tá barriguda.
Já que a gente tá na semana da amamentação agora, em agosto, como é que foi pra você amamentar? O que você... descobriu, assim, que não te contaram. Porque também é muito romantizada, né? Assim como a gestação.
E é muito doido, assim, porque cada mãe tem uma experiência diferente.
Uhum.
Gente, eu não tive uma rachadura, eu não tive uma dor, eu não tive nada.
Nossa,
e a maioria das mulheres tem muita dor. Sai sangue.
Ou
tem...
não consegue fazer a pega, né? Vai.
Olha, eu falo quando o leite desce, dói também, né? Tem gente que tem mastite, que é uma dor horrorosa, que dá febre. Eu tive uma amamentação muito, muito boa. Eu queria ter amamentado mais. Mas teve aquilo, aquela questão que eu engravidei e com 4 meses, eu fui até os 4 meses, eu acabei parando. É. O meu problema, assim, da amamentação foi que eu tinha leite, mas eu achava que eu não tinha tanto, assim. E aí eu queria fazer um exercício mais forte, tudo, eu tinha medo, né? Então eu tava... Aí eu saía, quando eu olhava, ixi, tá na hora de eu voltar pra casa, porque tá na hora do mamar. Porque às vezes eu não tinha também um estoque de leite na geladeira, assim, pra dar. Mas foi muito legal. Eu queria ter feito, né, até os 6 meses.
Uhum.
Né, exclusivo até os 6 meses. Mas não deu e tudo bem.
Uhum.
No início eu fiquei mal. Eu tentei, falei, não, vou tomar esse remédio aqui. Eu tomava, era chá disso, chá daquilo, tintura de algodoeiro, era chá da mamãe, isso que eu ia tomando tudo. E aí depois eu falei, gente, não deu e tá tudo bem, sabe? Tem
sim.
ali
a fórmula, né? Eu e a Branca, a gente tomou fórmula, foi pra Olimpíada, entendeu? Eu não vou ser menos mãe por isso.
Com certeza.
Né? A gente tem que tomar muito cuidado, assim, com o julgamento que a gente faz, sabe? E também acho que as pessoas que estão em volta de uma mãe têm que ter sensibilidade. Porque tem muita gente que não tem sensibilidade. Uhum. Ah, porque eu amamentei até 2 anos. Tem que ser isso, porque a criança fica mais saudável. Não, é o que cada mãe consegue. E tá bom pro seu filho. É importante a mãe estar feliz.
Sim.
Né? Eu tive uma experiência boa, que foi fácil. Queria ter ido mais, queria sim, mas não deu.
Você teve alguma ajuda de enfermeira obstetra, alguma coisa assim?
Não. Eu tive só
a nossa babá.
A Choinha, que cuidou de mim e da Branca quando era pequena. A Choinha ficou com a gente, né, no inicinho do Isaac. Aí depois
ficar comigo.
Com a Branca. E aí hoje já tem garantiu. A Rê, que eu falo assim, que é a Choinha, o apelido dela é Choinha do Céu.
Ela é a avó, né?
Ela é a avó, é a vovó Xoxô. Né? Aí ficou a Choinha ajudando a gente. E aí depois, Deus mandou outro presente, que foi a Rê, que é a babá do Isaac, que é maravilhosa.
Eu no início, nesse muito. Momento, né, que pós-parto, né, que eu acho que a mulher fica muito mais sensível, é muito melhor a gente ter alguém que a gente confia e ama, alguém da nossa família pra ajudar. Então vai ser a Choinha que vai me ajudar e aos poucos eu vou ver pra eu ter alguém depois, quando tiver com uns 3 meses, eu realmente ter alguma assistência, de alguma babá, de alguém assim,
porque,
sabe?
Gente, babá ajuda muito, sabe? Eu falo assim, acho que foi o melhor investimento assim, que eu fiz, que a gente fez assim, pro nosso casamento, pra eu poder trabalhar, porque eu, Bia, amo trabalhar, eu amo a maternidade, mas trabalhar pra mim é fundamental pra eu estar com a cabeça boa. Se eu não tô trabalhando, eu fico mais deprimida. Pra mim, sou muito agitada. Eu preciso produzir, sabe? E, nossa, foi muito bom, assim, ter uma pessoa tão especial, né? Que nem a Rê também, que é hoje a babá do Isaac, que eu confio. É muito legal. Foi muito bom.
Que legal.
Tomara que eu ache alguém assim também.
Vai achar, sim.
Quando você engravidou, assim, vocês duas, a primeira vez, né? Sua primeira vez, mas a sua. Qual livro, assim, qual lugar que vocês foram pra cima pra saber informação? Vocês chegaram a se munir dessas coisas ou não? Foi uma na outra?
Eu só fui na minha irmã, eu fico perguntando tudo pra ela. Na verdade, eu tô na minha segunda gestação. Gente, eu sou tão doida que eu acho que eu tô... Outro dia eu tava na academia com a minha irmã aqui em São Paulo. Aí alguém veio me dar parabéns, perguntou se era o primeiro. Eu falei que era o segundo. Eu não tenho filho.
É o Isaac.
Aí eu na lua de mel com o Guga.
Mas foi você que fez, eu não contei.
Eu tava exatamente. Louca. Ela descobriu que tava grávida. A gente tava trancada junta, né? Aí eu na lua de mel com o Guga, a gente conheceu um senhor. Ele perguntou: ah, vocês já querem ter filho? Eu falei: tô louca pra engravidar de novo. Nunca estive grávida. Mas eu acompanhei. Pelo fato da gente ser muito grudada, né? E na época da minha irmã, a gravidez dela de pandemia, eu fiquei muito junto dela. Junto. Então, assim, eu tava no parto. A médica, a doutora Tati, que a gente ama de paixão, né? Que ela é da ginecologia esportiva, que é a médica do COB e tudo. Ela que fez o parto da minha irmã. E ela falou, ela conseguiu me botar na sala de parto.
Graças a Deus.
Graças a Deus.
Aí, gente, o Maurício e a
Branca acompanhei tudo tão de perto, assim, que... Acho parecia que foi uma que era escola com maravilhosa. Você. Então, assim, tem várias coisas que eu aprendi, sabe?
Que bom.
Ainda tenho muito a aprender, mas
e vai assim, ser a mesma ginecologista?
Não, porque a Tati mora aqui em São Paulo, né? Aí eu tenho a minha
no Rio. Você vai ter bebê lá no Rio.
Isso. Aí eu tenho a minha no Rio.
Vocês sofreram com essa distância? Assim, há quanto tempo vocês horrível, estão separados?
Horrível, horrível isso da gente morar.
Quando é que vocês vão juntar de novo?
Ai, meu sonho, cara. Guga, pelo amor de Deus, vem pra São Paulo. Sério. Ainda mais ele que trabalha no mercado financeiro, é que tem muita oportunidade. Gente, alguém quer contratar o Guga, Luca?
Aqui, gente, parei ali.
Aqui em São Paulo.
Manda o currículo. Não, assim, pode fazer um superchat.
Guga, faz o superchat. Quando a gente se separou, foi muito difícil. Foi muito difícil mesmo.
Eu comprei uma cachorra e dei o nome de Bia.
E sabe o que aconteceu? Que eu falei, nessa Bia eu vou mandar, ela manda em mim.
Ah, não acredito.
Que é a Bitoca.
Tem isso? Uma manda mais que a outra?
Quem é a mais velha?
Eu sou um minuto mais velha.
Ela tem um e eu tenho dois.
Pode te brinca aqui.
Ai, que legal. Você é mais mandona.
Sou.
Por isso.
Sou. E por um lado, assim, eu acho que quando a gente se separou, por um lado foi muito bom. Pra Branca ver que ela consegue fazer tudo sozinha.
Sempre soube que eu conseguiria.
Só que como tinha alguém mais rápido, mais ágil, mais sagaz, fazia pra mim e eu ficava lá esperando.
Gente, não, é porque eu sempre saí resolvendo as coisas. É. Sempre fui muito acelerada. Então, se eu tenho uma conta, tá aqui. Ela vai vencer daqui a 5 dias, eu vou pagar agora. A Branca vai pagar no prazo ou vai deixar vencer e vai pagar multa. Mas ela faz, entendeu?
Faço. Não vou pagar multa não, que eu não sou burra.
Tá. Mas eu acho que, assim, por um lado foi muito bom até pra gente se conhecer um pouco, sabe? Pra eu ver que eu também conseguia
fazer as minhas coisas sozinha.
E que eu sei
e tal.
Atravessar a rua sozinha. Que ela não acreditava nisso.
Não, eu ficava, botava a mãozinha assim.
Ai, que bonitinha.
Doida, cara.
Irmã assim, mais velha.
Aí o início foi muito difícil, assim, porque, poxa, eu sentia muita falta dela, sabe? Eu queria estar com ela o tempo inteiro, porque a gente acordava junto, a gente ia dormir junto, a gente dormia na mesma cama.
Eu e minha irmã. Dormiu na mesma cama a vida inteira.
A vida inteira. Tinha cada uma a sua cama, né? Até o seu quarto, mas a gente queria ficar junto. Que é. Fofo. E aí foi difícil, mas. Hoje, assim, eu tô muito feliz, porque a Branca casou com uma pessoa maravilhosa, que é o Guga, e eu fico muito feliz de ela estar com ele. Então, aquilo lá, eu quero ter a minha irmã feliz, não interessa onde, sabe? Se ela tá bem, tá feliz, eu tô feliz. E a ponte aérea é rapidinha, sabe?
É. O que, então, pra vocês, qual que é o significado de irmão, irmã?
Nossa.
Ah. Gente, eu acho que ser gêmeo é uma coisa diferente.
É?
É.
Porque eu também. Quando alguém ali, ah, meu irmão e tal, tipo assim, não.
Tá? Não, a gente é gêmea.
Assim, é diferente.
Só quem é gêmeo sabe.
É que, assim, foi até o que eu falei, que eu queria muito, né, logo dar um irmãozinho pro Isaac, que eu acho muito importante, assim. Poxa, ele crescer com um amigão, com uma pessoa que ele. Assim, eu posso contar com a minha irmã pra tudo. É. Tudo, sabe? Tudo. E tudo eu penso nela. Assim, ah, eu comi aqui esse pão de queijo. Ai, a Branca ia adorar comer esse pão de queijo. Assim,
a gente compra tudo em par.
É.
Tipo, eu comprei esses casaquinhos aqui. Eu tenho que comprar um igual pra ela.
E eu tenho... A gente é tão doida que eu essa coisa da nossa união, eu fico... Eu não posso levar esse casaco pro Rio. Eu vou voltar no aeroporto com outro casaco, porque esses casacos são irmãos. Então, eles têm que morar na mesma casa.
É sério.
A gente não pode separar roupas e mães, porque a gente já tá separada. Separar as roupas, elas vão sofrer.
Deixa as roupinhas juntas, gente.
É sério, você vai...
É sério.
Por isso que tá com outra blusa no casaco.
Por isso que eu trouxe, tem um casaco
agora
com
aquela bolsa.
Agora e aquele casaco tem um irmão, porque na hora que eu comprei ele, eu comprei outro de outra cor. Então, ficam os casacos irmãos.
Os irmãos do Rio.
Mas é tipo assim, a gente é muito, assim, a gente é muito unida. A gente tem uma relação...
Vocês já brigaram?
A gente briga, né?
Bobeira, assim.
Mas dura pouco tempo.
Mas nunca de brigar
não,
mesmo.
Nunca de romper e ficar, sei lá.
Sem se falar, não,
não tem
jeito
nenhum. A gente volta meio em nossos arranca-rabos, nossos estressezinhos,
mas
normal,
assim,
né?
É 5 minutos, sabe?
É, a gente não tem opção. A gente faz, trabalha junto, faz tudo
junto.
Nosso dinheiro é junto até hoje.
Cara, nossa conta é a mesma.
Você tá de sacanagem?
Não.
Caramba.
Nossos maridos falam, são loucas. A gente tentou separar, não deu certo.
Ajudar, a gente tentou separar, não deu certo.
Aí começa a gastar um cartão da outra e tal. E aí, por exemplo, quando a gente separou tudo, aí a minha irmã tava solteira, né? E eu tava já com o Maurício, já morando junto e tal. Aí, tipo, eu falei, coitada, ela vai ficar gastando o dinheiro dela e minha conta aqui tá cheia, sabe? Eu falei, não, eu vou pagar o aluguel dela.
Ela
porque isso não é justo, ela pagar sozinha. Aí eu falei, quer saber? Junta tudo de novo. Porque aquilo, assim, se eu preciso mais, ela vai me dar. Se ela precisar mais, eu vou dar pra ela.
Tudo que é de uma é da outra. A gente sempre compra uma coisa, assim, pensando nas duas, sabe? E até mesmo quando a gente tem que fazer alguma despesa um pouco maior, a gente, tipo, discute e se entende. Nós duas não somos gastadeiras. É. A gente é bem consciente comprando.
Bem consciente. E como a nossa mãe sempre incentivou muito a gente a dividir, a gente ser unida, ela sempre, sabe, reforçou muito. Nunca falou... sempre deixou a gente ter, obviamente, o nosso gosto, a nossa individualidade, mas ela sempre ensinou a importância da gente dividir, da gente ser generosa uma com a outra. Minha mãe é uma pessoa muito generosa. Então...
Ela tá bem hoje da doença que vocês contaram?
Tá ótima, graças a Deus, assim, né? Minha mãe fez 70 anos, tá aí maravilhosa, namorando,
Qual o nome dela mesmo?
Fátima. Doutora Fátima.
Gente,
homeopata.
A gente tem que falar desse jeito. Eu só quero se for assim.
É.
E a gente vai falar, esse é o...
Pode tudo.
Não, mas isso aí, né, da gente dividir. Aí todo mundo, Bia, aí se você quiser pagar a escola, aí não sei, eu falei, a gente vai entrar em um acordo.
A gente sempre entra.
A gente sempre entra em acordo. Então vai ficar assim. Né?
É que é muito engraçado, por exemplo, eu não imagino eu com a minha irmã fazendo isso, jamais a gente... Bom, já teria rompido, mas não ia se matar. Mas é muito legal, eu acho que isso mostra que cada família é uma diferente da outra. Sim, não pode julgar, não dá pra falar, porque vocês sabem o que funciona pra vocês.
Exatamente, tipo, o que funciona pra gente provavelmente não funciona também pra outras gêmeas idênticas. Entendeu? Mas o nosso, eu e a Bia, a gente fica confortável assim.
É pela história
assim.
De vida que vocês têm.
É, sim. A gente fica confortável assim, a gente é feliz assim. Assim. E tipo assim, parem, não se metam, deixa a gente parar. E até as meninas, né? A Bia vai fazer agora um publi de gestação, né? Quando eu tava grávida, vai fazer um publi aí de maternidade. Aí foi só eu fazendo. Ah, o dinheiro da Bia. Eu falei, não, gira das duas.
O Instagram é das duas, do mesmo jeito. Quando eu vou fazer uma coisa, tipo...
Sozinha.
Por exemplo, ela tava grávida, eu fui fazer um negócio de bebida. É dela também, né?
sabe? Não, não tem essa.
Tá é. Certo, que legal. Ai, vocês são incríveis.
Ah, obrigada. E aí, já que tudo é meu, a dela, o dela é meu, é assim, tipo, tudo que é do marido dela é do meu. Eu fico zoando. Ah.
A gente, eles enrolaram, menino.
Tem mais um? Chegou agora no finalzinho. Mais um anúncio aqui pra gente. Vambora. Corre, gente, que elas têm
correndo. Sou a Elaine, mãe da Pietra, responsável pelo bazar da Andy. Em Sorocaba. Aceitamos todo tipo de doações. Roupas, calçados, móveis, etc. Mercadorias que são vendidas em nosso bazar. E o valor é repassado para a instituição AMDE Sorocaba. Centro Excelência em Autismo. O Instagram é @bazar_AMDE. Adorei.
Nossa, que legal.
Como é que é?
@bazar_AMDE.
Tá, depois vamos fazer um story com os anunciantes de hoje, porque aí a gente pega lá o Instagram deles e eu divulgo isso, também, né? Todo mundo divulga.
Que demais, gente.
Vou olhar também.
Demais mesmo.
Parabéns,
bom, vai ter falando matéria sobre eles também, Instagram e tal.
Poxa,
interior de São Paulo. Sorocaba. Aqui. Arrasou.
Muito legal.
Fiquei sabendo que em Sorocaba tem uma coxinha de 1 quilo, é verdade?
Sério?
É verdade?
Fiquei com desejo agora.
Gente, vende uma coxinha de 1 quilo. Quem me contou, tamanho, eu quero mandar um beijo pro Gil, gente, taxista. Um parceiro meu, amigo meu, Gil taxista. Que ele me falou que vende uma coxinha de 1 quilo.
Deve ser um negócio assim.
Não, você compra, leva pra fazer um aniversário. É o bolo, é uma coxinha. Corta um pedaço.
Nossa.
É Sorocaba. Eu acho que é Sorocaba. Acho que
não,
é
tu, não é.
Ou é Tatuí. É Sorocaba mesmo, né?
Sorocaba, que legal.
Tu sabe, comida, minha filha, comigo. Gente, amei. Vocês são super legais.
Oh, a gente amou. A gente amou. Cara, passou muito rápido,
muito,
né?
Muito.
A gente ficaria mais meia hora.
Também,
mas cara,
pena que tem um voo pra pegar.
É. Gente, ai, essa foi minha última vinda aqui pra São Paulo, né? Agora eu tô com 32 semanas. Aí,
terça-feira eu tô no Rio.
É, aí ela, agora é ela que vai ficar indo.
Boa.
Tem que ser, né? A gente vai se revisando.
A gente vai ter que marcar depois uma outra conversa.
Sim, vamos. Eu volto e aviso a vocês.
Isso.
Sabe, porque eu quero ver muito. A minha irmã de mãe vai ser muito engraçada.
Vai.
Vai ser muito engraçada, eu juro, sabe?
É cara dela.
Vai.
Agora, você vai anunciar quando aí o se é menino ou menina?
Ah, em breve.
Em breve.
Em breve. Em breve teremos um chá revelação.
Eba.
Tô curiosa. Todo mundo curioso. A Paz e Filhos vai falar, hein?
Sobre não, certeza. Com certeza, gente. Eu aviso pra vocês tudo.
Sim.
Eu mando vídeo aqui, mas eu tô animada. E eu, tipo, tô... Sugestão de nome também de menino, porque ela aceita. E vamos lá, não sei.
Vai que, né?
Também não sei o que eu quero, sabe? Se eu quero menino, se eu quero menina.
Que venha com muita saúde.
Exatamente.
Também.
É só isso que importa. É saúde. Saúde.
É isso aí. Gente, ó, pegando todo mundo que tá assistindo aqui, também vou fazer meu merchan. Eu sou finalista do Prêmio Mulher Imprensa 2022.
Já bota o link aqui pra gente
vou
votar.
Vou mandar, vai, claro, vocês vão, cara, ter que divulgar.
Vamos!
Claro. É pra votar em mim. Olha lá, umas palminhas. São 5 mulheres finalistas, incluindo Fátima Bernardes. Mas quem conhece ela,
não,
gente?
Quem é Fátima Bernardes? Não, perto
ela
de
não precisa mais, gente. Não. Vamos dar força.
É, eu tô concorrendo, então vou falar pra todo mundo votar. Põe aí no link dos comentários o site. Ele tá demorando pra carregar. Mandei até um e-mail pro prêmio. Eu já vou perder o prêmio. Falei, gente, não tá funcionando o link pra votar. Mas insiste, você vota lá na minha carinha, na categoria Pertencimento e Inovação. Aí você vai receber um e-mail e tem que confirmar no e-mail o voto pra validar, certo?
Isso aí.
Votei muito, gente.
Eu tô muito. Dá pra votar várias vezes ou não?
Só uma vez por e-mail.
Você pode criar uns e-mails fake, assim. Alguns, a gente tá fazendo alguns, isso aqui.
É. Pronto, já tira aí. Não vou votar na Andressa.
Vota aí. Depois eu passo pra vocês, me ajuda.
Não, claro.
É até final de agosto, mas é bom a gente já ir divulgando.
Com certeza.
Né?
Vai bombar.
Quero ganhar antes. Gente, amei mesmo, muito.
Ai, a gente amou, muito gostoso. Pena que foi tão rápido.
Sim, que vocês sejam, assim, muito, muito, muito felizes nessa fase nova que vocês duas vão viver juntas.
Ai, amém. Vamos
foi um exemplo de família o que vocês deram aqui hoje. Fiquei muito emocionada. Acho que se eu tiver gêmeas, eu vou falar, vai ficar na casa delas pra você ver como é que tem que ser.
a gente recebe várias mensagens de mães de gêmeos, assim, falando.
É, a gente recebe muita mensagem.
Imagina.
É muito legal.
Porque é muito legal, mas é porque eu acho que o esporte mostrou isso pra vocês.
É.
Nossa, eu acho que se as pessoas soubessem o esporte, ele tinha que ser mais valorizado ainda.
Gente.
Tanto o esporte, a literatura, sim, isso cria vínculo.
A arte também.
A arte. Então, assim, Foi um prazer conversar. Muito obrigada pelas curiosidades.
Nossa, foi muito. E quando a gente... Você que falou comigo, foi. Não foi, gente?
E foi
quando...
muito rápido, foi muita conexão.
E aí, na hora, eu mandei mensagem pra Branca. Eu falei, Branca, nossa última chance. É nossa última chance a seu voo pra gente poder
Porque
agendar.
A gente combinou isso sexta-feira.
Foi muito rápido. Eu mandei mensagem. Não, eu preciso que deu deixar certo, isso aqui sabe? Registrado também, que você foi um amor comigo desde o começo. Tava super animada. Uhul, não sei o quê. Que legal mesmo.
A gente falou pro Instagram, depois começou rápido. Eu falei, ó, vou organizar, porque a Branca tem que pegar o voo. E aí, quando ela vem pra cá, a gente não para de trabalho. Ontem
não, e a Talu, marcada há muito tempo. É. Aí eu falei, elas vão vir antes da Talu.
Era pra ser.
Maravilhoso, meninas. Muito obrigada, cara.
Ai, obrigada a vocês. Opa. Portas abertas da Pais e Filhos aqui pra vocês contarem, falarem sobre coisas bacanas, sobre dificuldades, o que cada uma for passar, pode. Portas abertas aqui para ganhar
muito,
força
muito
com a
obrigada.
Gente.
Legal. Muito obrigada. Obrigada mesmo.
Agradeço também a toda a equipe que está aqui, um montão de gente participando, fazendo cobertura nas redes sociais. Jenny, obrigada. Mais uma vez aqui do meu lado. Sexta-feira tem outro podcast com a Talu, fiquem ligados. Na outra semana tem o Júlio Rocha. Júlio Rocha na semana que vem, que está fazendo uns stories engraçadíssimos.
Ele é maravilhoso.
É, né? Engraçado. A gente vai falar com o Júlio também. E tem mais gente aí.
E Isabela Camargo.
Isabela Camargo, da Bandeirantes. Legal. Que agora tá na Bandeirantes, que fala sobre burnout também que ela teve. Tem o burnout materno. Tem muita coisa. Fica ligado na Pais e Filhos. Continua acompanhando. E até o próximo podcast. E vota em mim. É isso. Beijo, gente. Tchau, até a próxima. Tchau,
tchau. Tchau.